mais ou menos, quando chegar na 12ª, aí já não autoriza mais, aí vai quem não entrou vai para outra sala. Nós vamos fazer mais ou menos essa dinâmica em 40 minutos, depende da discussão, mas eu acho que 40 minutos, né, meninas? Da conta. Aí depois a gente troca, quem estava no meu grupo vai para o grupo da Marina e da Alê, e a gente faz a mesma dinâmica, já, agora com outros fragmentos. Depois a gente volta aqui para essa sala e a gente compartilha as nossas discussões. A ideia em cada sala é a gente fazer a leitura desses fragmentos. E aí, a partir das leituras, da leitura dos fragmentos, fazer as interpretações e colocando o que a gente entendeu, né? E tentar relacionar isso com o nosso dia a dia, com as coisas que acontecem diariamente, né? Cotidianamente, ou mesmo com a educação física, se isso for possível, com a escola. Essa é a ideia, tá? Quando a gente vier para essa sala, a gente compartilha isso e aí a gente pode. Eu acho que fazer alguma inferência do porquê que a Judith Butler vai trazer ou vai pensar, né, proibições de psicanálise, né, para tentar entender como é que essa matriz heterossexual é produzida. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Nós também escolhemos os fragmentos, mas o que não quer dizer que vocês não possam também trazer outros que vocês considerem interessante para a gente discutir. Tá bom? Então, a ideia agora é ir lá no grupo do WhatsApp, lá na descrição estão o endereço das salas. E eu vou para lá, as meninas também, vocês, por favor, nos encontrem lá. Tá?
Nina,
Marina colocou aqui
Nina,
também. Oi, fala, Mar.
posso fazer uma sugestão?
Pode, claro.
Como estamos só em duas salas, quem sabe, um pessoal já fica nessa sala, um grupo fica nessa e aí um outro grupo faz a outra sala.
Pode ser também. O que vocês
Tá?
acham?
Por quê? Para evitar, porque algumas pessoas têm dificuldade de operar aí o sistema, né? Aquelas pessoas com mais dificuldade ficariam nessa sala. É uma sugestão.
Menina, o link já está aqui no, na mensagem.
É.
Não precisa ir até lá no grupo de WhatsApp. O link já está aqui nas mensagens.
Você já pôs, né, Marina? Tá bom. Então, vão alguém. Eu abro a sala, então? Vocês ficam aí?
Tanto faz, Nina. Se você quiser ficar aqui, a gente
Pode
vai estar
ser,
lá.
é.
Não, tanto faz, a gente vai ter que ir de todo jeito.
Sim.
Eu vou.
Tá bom.
Tá?
Então tá.
Então,
Então
aqui
tem que
é outro,
esperar
o
o
grupo de
link, né?
Nina. Eu vou abrir aqui, o grupo da Nina. Então, o da
Tá.
Marina e da Lê, vocês desconsideram,
Tem
tá?
o link aqui, grupo. Só clicar.
Isso.
Ei, não é aqui, não. Marina, você.
Então vai para mim aqui, eu abro.
Você consegue
Pronto.
apagar, Marina, o que você colocou aqui no chat?
Não.
Não? Até para não dar
Não
confusão, né?
consigo. Então, você não conseguiu abrir, né, Nina?
Não.
Tá, então abri. Vamos para essa sala. Já tem até gente pedindo, tá?
Como é
Tô
que
indo
é?
para lá. Eu abri a sala, quem quiser ir para minha
Para
sala e para
outras,
ler,
Marina, eu vou sair também.
depois a gente tem que trocar. Então, qual é a sala?
Está escrito Marina e Helena.
É.
Então, aí vocês têm que autorizar. Mas esse link que eu mandei para você, quem abriu fui eu. Quem tinha que autorizar não era eu?
Mas você vai ficar aqui junto com o Marcos nessa sala, ele sugeriu.
Eu sei, mas depois nós vamos para lá, bem.
Não, aí depois a
Não,
gente.
você não vai.
Isso, você fica aqui.
Você fica aqui. As pessoas que vão.
As pessoas que vão.
Aí o Marcos que vai autorizando. Que ele que abriu a sala.
Tá bom.
Tchau.
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 Olha lá. Pessoal, o grupo 1 fica aqui, Nina. Aí depois só você muda, entendeu?
Tá, então. Bom, ok.
O
Depois a
grupo
gente.
1 fica aqui, o grupo 2 vai para outra sala.
Certo.
Aí depois você vai para lá e a Marina vem para cá. Marina e a Lê vem para cá.
Tá.
Acho que vale avisar a Marina e a Lê disso, então, porque pelo jeito que a Marina explicou, eu acho que elas vão mandar as pessoas virem para cá.
A Nina explica lá.
Tá. Espera um pouquinho só.
É mais fácil as coordenadoras mudarem do que toda essa turma ir para um lado e para o outro.
Quantos nós temos aqui? 17. Eu acho que tem gente que tem que ir para lá.
Ainda está entrando gente chegando ainda na reunião.
É.
Boa tarde, galera.
Oi, Felipe. Tudo bem?
Tudo.
Boa tarde, Fê. E aí, mestrão dos mestrão?
Fala, mestrão Marquinhos. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Jorge.
Oi, Jorge.
Parece o Rubinho Barrichello.
Oi? Por quê?
O Felipe, mano. Olha o Kit.
Ah.
Você viu?
Ó, tem 12.
Minha mãe.
Nossa, tem 12 pessoas lá, na
eu
outra sala.
Com o skit do meu irmão aqui.
Então, Nina, aqui tem 16. Aqui tem 16 e lá tem 12. Não sei se vocês perceberam, mas o Arthur e o Marcelo não se separaram, né? Eles continuaram nessa sala. É. Depois sou eu que pego no pé dos caras.
O Marcão, qual?
Larga a mão do seu besta, Marcão. Eu saí sim, só que eu não consegui migrar de sala, por isso que eu voltei. Ô.
Eles ficam
não,
saindo
não, fala sério, não, Márcio, Zé Ruela, né? Vai, ô.
Arthur, fala sério. Você chegou lá, procurou o Marcelo, viu que ele não tava, você voltou.
Era de câmera fechada, vocês estão juntos?
Ô, Marcos, para com isso, tá ficando feio, cara. Tá ficando feio.
O cara tá com a foto do cachorro, tem que colocar você ali na foto.
Ei, Marquinhos, você também é mofão, hein?
Bom, então a gente começa aqui, lá tem 11.
Vamos lá, vamos lá.
O Lino tá em qual, nessa ou na outra?
Na outra.
Então vou lá dar uma bica nele e já volto.
Ai, ai, ai. Vou tentar, vou ver se eu aprendi, tá, Marcos? A apresentar agora, só para vocês verem o texto. Tela inteira, né?
Isso.
Aí. Ih, mas aí eu tenho que procurar a tela, né? Compartilhar essa aqui. Apareceu, gente?
Não, agora tá aparecendo, tá subindo.
Não?
Tá subindo. Apareceu.
Sim.
Apareceu?
Sim.
Bom, então é o seguinte, a gente vai ler um trecho, tá? E aí vocês vão fazer um debate sobre esse texto e vão pensar em situações que se é possível, né? Se não tiver, não tem problema. E a gente vai fazer esse exercício com cada fragmento. Vejam esse primeiro fragmento aqui, ó. A gente vai tentar discutir a história das origens, o leito patriarcado e o incesto, tá? Então, a gente vai fazer a leitura desse primeiro fragmento e vamos fazer uma conversa sobre ele e tentar relacionar com o nosso cotidiano, tá? Pode ser?
Nina,
não estou vendo vocês, mas...
Nina, mas... dá um zoom aí nessa...
Dá um zoom?
Tá muito pequeno. Muito pequeno, não consegue ler. Eu não consigo ler.
Ai, 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 sei demais agora. Calma aí, calma aí. Melhorou?
Melhorou.
Então, é aqui, ó, é essa primeira. A autojustificação de uma lei repressiva ou subordinadora quase sempre se baseia no histórico de como eram as coisas antes do advento da lei e de como se deu seu surgimento em sua forma presente e necessária. A fabricação dessas origens tende a descrever um estado de coisas anterior à lei, seguindo uma narração necessária e unilinear que culmina na constituição da lei e, desse modo, a justifica. A história das origens é, assim, uma tática astuciosa no interior de uma narrativa que, por apresentar um relato único e autorizado sobre um passado irrecuperável, faz a construção da lei parecer uma inevitabilidade histórica. Esse é o primeiro fragmento. Você vai discutir a fabricação das leis, né? E aí, gente, vocês podem conversar, a gente pode conversar junto. Eu vou fazer um negócio aqui, eu não sei se vai dar certo. Ah, tô vendo vocês. Mas aí vocês não veem o texto, né? Vocês conseguem ver o texto, né?
Não.
Tá, fica só então metadinha.
Tá, então eu vou voltar e aí a gente... Peraí. Eita, Lelê, aqui.
Foi.
Né? É, por que vocês acham que a gente trouxe... Lembrando, né, que o tema do capítulo é proibição, psicanálise, peraí que eu vou pegar certinho, e a produção da matriz heterossexual. O que vocês acham que a gente trouxe esse fragmento? O que é importante a gente pensar nele?
Então, posso começar, Alina?
Pode, pode.
Estava paralelo ao texto, eu fui assistir aquele vídeo que ajuda também a entender bastante o pensamento dela, que eu postei lá no grupo, né? E aí, a autora... lá da palestra, ela vai explicando que é a Judith Butler. Naquela época dela, estava bem impregnada pelo pensamento e pelas leituras de Foucault, e de uma maneira ou de outra, ela utiliza a genealogia como um modo.
Uhum.
Então, o método dela, genealógico, ajuda a pensar como é que se deu essa produção feminista da categoria de mulher. E aí, uma coisa interessante, que ela vai se apropriar de alguns pensadores, de algumas coisas que ela, novamente, ela se apropria para justificar o pensamento dela. Então, ela vai fazer uma discussão, né, desse campo aí da... Como é que fala? Da psicanálise, né? Para tentar fazer com que ocorra uma discussão um pouco mais densa e mais profunda, né, dessa ideia que as feministas estavam trazendo. Pelo menos essa também foi um pouco do meu entendimento do texto dela, né?
Sim.
Então, eu gosto muito desse livro dela, porque ela faz um movimento interessante de aprofundamento, do mesmo jeito que a gente, né, no campo da educação física, quando vai discutir os currículos de educação física, a gente fala assim, olha, nos outros currículos, Inês, tem uma noção de cultura, então se adentra bastante, parece que esse processo que a gente se apropria do pós-estruturalismo junto com o construcionismo, que é característico desse campo, nos ajuda a pensar assim, como é que vai sendo construído as ideias, por que será que as feministas estão falando certas coisas, mas ao mesmo tempo não se deram conta de onde vêm as ideias dela. Então parece que a Judith Butler, ela vai dando isso, falando assim, olha, vocês estão falando isso, mas isso daqui está vindo daqui, ó, desse autor e tal, vamos prestar atenção, olha o que está acontecendo todo nesse movimento, né? E aí depois ela abandona, que eu acho que é uma coisa muito bonita. Ela não fica presa nisso, né? Nem a obra dela ela fica presa a essas coisas, né? Ela escreve aí o Problemas de Gênero, depois vai escrever outras coisas, e aí volta, e isso daí embaralha até os autores que estudam ela, né?
É.
Então eu gosto muito desse movimento que ela faz. Assim, eu fiquei pensando na ideia, né, que a gente não escapa muito quando a gente vai fazer uma discussão novamente, né, sobre teorias curriculares, sobre currículos de educação física. A gente vai muito para dentro. Isso daí é uma característica do pensamento pós-moderno, sabe? Ir na raiz, ir lá e cutucar para as pessoas entenderem por que elas estão pensando certas coisas. Acho que é isso.
Você sabe que você falou da genealogia, né? E no encontro, acho que no encontro retrasado, foi que o Rubens falou, né? Que ela vai fazendo alianças, né? E vai abandonando e vai se aproximando de uns. Depois, ao mesmo tempo que ela se aproxima, ela critica, né? E eu fiquei pensando se esse não é um movimento genealógico, né? De que você amplia, independente do que o autor está defendendo, você se apropria disso para poder construir seu argumento. E aí eu fico pensando que essa ideia não é ideia de aliança, né? Se a gente pensar em aliança, a não ser que seja essa aliança política, né? Que fazem os políticos, por exemplo. Né? Para, de repente, aprovar uma certa lei, né? Eles se combinam, mesmo sendo de partidos diferentes, e eles fazem uma aliança ali para dar conta daquela demanda, né?
Mas ela faz um movimento bem legal também, que é pensar essa problemática, tudo que emerge, né, que incomoda muito ela, que também é uma necessidade política e pessoal dela, mas ela vai fazer uma discussão sobre o modus operandi da produção científica. Entendeu? Então ela vai nesses caras que estão estudando essas coisas e ela vai ali, né, pensando todo esse processo e todo esse movimento.
Sim.
Nina, sobre esse trecho específico, e aí pensando no que vocês estão conversando aí, você e o Marquinho, acho que salta aos olhos essa ideia, né, de que a tentativa de buscar uma origem é sempre uma tática para que aquele argumento, aquela narrativa acabe parecendo algo inevitável, né? Acabe justificando a lei. Então você busca sempre o antes. Você busca sempre uma origem para justificar a necessidade daquela lei, daquela narrativa, daquela forma de pensar, ou daquela forma de organizar o mundo, né? Daquela forma de como as coisas estão acontecendo. E aí é sempre essa ideia, acho que ela começa a mostrar para a gente aí essa ideia da origem, de pensar algo antes, que justifica o que vem depois, como uma tática para que a gente comece a pensar, ó, é inevitável que seja assim, que a gente se organize dessa forma. Né? Eu li esse parágrafo muito pensando nisso.
Mas isso como tática, né? Como uma coisa, como naquela lógica que ela diz que a gente tem que construir essa, que ela defende a performatividade, né? Essas mudanças no caminho, né? Então, é dentro dessa lógica aí de buscar lá atrás, embora, mas se entendendo, né? Tendo cautela para que a gente não consiga, não reifique, como ela diz, essa origem, que a princípio foi buscada como tática. É, não é isso, Léo?
Sim, é que depois ela vai discutir a questão da lei paterna, né? E acho que ela começa a dar dica para a gente, olha, essa ideia que tem algo aí que vem antes, né, que tem uma origem que justifica, que faz a gente pensar que é inevitável, a gente precisa tomar esse cuidado. Né? Que aqui, de fato, é uma inevitabilidade histórica e o que faz parte da tentativa de justificar aquela narrativa que está sendo produzida.
Vocês acham que a gente consegue pensar em situações semelhantes no nosso dia a dia, na nossa condição de existência agora, por exemplo? ou mesmo na escola, ou mesmo na história das práticas corporais?
Posso tentar colaborar com...
Deve ser.
Então, eu tava pensando, né? Inclusive, está acontecendo uma situação na escola e que um terreno lá da escola foi ocupado, né, pelo pessoal que luta por moradia e tal, e era um terreno abandonado, assim, mas que está em nome da escola. E aí a associação de moradores foi para cima da galera, e a escola também, e eu e o Flávio tentamos mediar as coisas, né? Participamos de uma reunião com eles na semana passada, e aí, no decorrer disso, a associação de moradores fez uma carta, né? E quem escreveu essa carta foi uma advogada lá da comunidade. Eu estou citando isso para a gente pensar, né, o quanto a lei, né, e o discurso jurídico, ele é um instrumento importante, porém, né, ele é um instrumento que lança avanços, porém ele é um instrumento que ele trabalha numa chave de ou proteger ou incriminar. Né? E aí, o que, né, para a sociedade de uma maneira geral, parece que quando vira lei, deu conta de tudo. Parece que quando vira lei, está tudo certo. Só que a lei não discute com as maiores problemáticas que fizeram com que isso virasse lei. Né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais profundo, e aí é legal, né, trazer esse trecho, né, que a gente pensa que o discurso jurídico ele também trabalha nessa lógica, né, de oposição, né, ou protege ou incrimina, ele não faz outra coisa, ele não possibilita um outro caminho, né, e às vezes isso, em vez de potencializar mais as questões, ele enfraquece, ele não possibilita o diálogo e daí por diante, né? Eu lembrei de quando eu falei lá dos placarzinhos lá do metrô, né? Que ficava falando sobre o abuso no metrô, né? Então é o tempo inteiro, parece que tá, aquelas frases ali tá incriminando todos os homens que estão ali naquele espaço, sabe? É o tempo inteiro o dedo na cara, o tempo inteiro o dedo na cara, o tempo inteiro o dedo na cara. Não estou falando que isso, em alguns momentos, não seja necessário, né? Mas isso cerceia quase tudo.
Obrigada, Fê. Mais alguém, gente? Pensando lá na escola, na organização da escola, será que a gente enxerga essas coisas lá também? Acho que o Fê trouxe numa situação mais ampla, né? No espaço do metrô também. Mas acho que a gente, na escola, a gente vive um pouco isso, né?
Que dá para pensar também quando entra na prática pedagógica a questão da construção das identidades, né? Como é que elas vão sendo formadas? A própria genealogia que ela faz, ela anuncia, né, que essa necessidade de pensar a categoria, a genealogia dessa categoria, né? E compreender a produção da identidade, como ela vai sendo produzida. Então, quando a gente, né, é difícil transportar assim, falar é isso, né? Mas a experiência dos professores é fazerem com que os estudantes percebam como vai sendo construída essa ideia, essa maneira, assim. Eu acho que o método aproxima bastante, assim, sabe? De como ocorrem algumas alianças, de como vai acontecendo, né, todo o campo de discussão na sala de aula com os alunos e a desconstrução que vai sendo feita ali do trabalho. eu, né, não sei se o meu olhar está muito contaminado por as, né, pelo aquilo que eu estudo, mas eu estou percebendo dessa maneira.
Legal, Marquinhos. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente passa para o próximo.
Posso trazer, pode. Eu acho. Não sei se tem uma relação direta, mas muitas vezes a lógica da gente, eu e o Flávio lá na escola, fazer aula com os estudantes, por exemplo, ele estava lá com o nono ano e eu com o primeiro ano, né? Os extremos aí. A todo momento, as ADs da escola, a coordenação e a própria gestão, a própria diretora ficava questionando a gente, inclusive com a lei de proteção do corpus dos corpos daquelas crianças pequenas, alegando que aqueles maiores, no momento da nossa aula, que um ia no banheiro e o outro também, um poderia abusar do outro, saca? Então, a todo momento eles tentavam afastar, né, com que essa aula acontecesse, pensando na proteção dos corpos dos menores, né, e pensando que aqueles, que os maiores ali que estavam, né, na aula com a gente, poderiam abusar dos outros, né, então, e usando do discurso da lei, né, usando da lei para fazer isso, né, não autorizando que as crianças transitem no corredor juntos, não autorizando que as crianças utilizem o banheiro juntos, e daí por diante, né?
Mas, ô Fê, posso falar?
Claro, claro.
Eu acho bacana esse exemplo que o Felipe traz, porque não necessariamente só da lei, né? Mas de um aparato científico, de uma noção de aprendizagem. Então, olha assim, ó. Como é muito forte entre a gente, é hegemônico, né? Olha, as crianças, elas não vão, elas vão aprender coisas e tal, mas elas estão com os mais velhos, então tem uma narrativa aí de um aparato científico, né? Que vai dando condição para elas falarem e interditar algumas coisas.
Né? E pensando um pouquinho, né, com o que vocês estão comentando, né? Sobretudo com o que o Felipe traz, eu acho que também a gente enfrenta umas coisas que estão muito cristalizadas na escola, né, naturalizadas, e que às vezes se firmam, né, se afirmam como se fosse uma lei, sem qualquer possibilidade da gente questionar. Então, essas coisas, né, que estão lá muito bem consolidadas, e à medida que a gente, né, tenta tensioná-las, né, as pessoas acabam criando muita resistência justamente por conta dessas situações se apresentarem já como dadas, né? Então, eu acho, né, que acaba dialogando um pouco, né, também com o excerto que vocês destacaram, né, traz. Então, acho que é possível também nós pensarmos nessas coisas que acabam se estabilizando na escola e que, de certa forma, estão sacralizadas, né? Então, como o Felipe colocou, essa relação das crianças menores, né? Do fundamental 1 com o fundamental 2. Então, recentemente, né, nós conversamos numa reunião de GEIFE sobre a manutenção no mesmo período, né, de estudantes do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Então, foi colocado que vai ser mantida, né, na escola, no mesmo período, e nós afirmamos que o quão positivo isso é, né, para as crianças, né? Mas muitas pessoas acham que deve se separar, né? Criar em cada período momentos para cada etapa, né? Então, Fundamental 1 de manhã, Fundamental 2 à tarde, porque não podem se misturar, justamente caindo nessa ideia da questão da segurança, de achar que os maiores vão abusar, vão, enfim, né? Abusar das crianças menores. Então, eu acho que está meio cristalizado, criou-se uma lei, né, dentro da escola, que as crianças precisam estar sempre divididas de acordo com sua faixa etária, né, de acordo com o tamanho, de acordo com o gênero, e acho que borrar essas coisas é necessário, é preciso, porém, é bem, bem difícil, né?
E tudo isso, né, Flávio, é importante a gente falar, eu acho que tem diretamente uma relação com o texto, sendo colocado através dos discursos, dos desejos e da sexualidade, né? Então, todas essas proibições são feitas, atravessadas por esse discurso, né?
Mas olha só, boa, Fê. Posso falar um negócio?
Claro!
Então, Flávio, o Flávio falou que tem a escola aí, não sei como é que é o funcionamento da escola, mas eu conheço várias escolas na rede que elas têm essa junção entre funde 1 com funde 2, ou no período da tarde ou no período da manhã. A lógica continua, por mais que seja o período da tarde funde 2 e o período da manhã funde 1, essa lógica do desejo aí da sexualidade, ela vai continuar do mesmo jeito, entendeu? Então, eu não acho que o que pega é se você mudar, entendeu? Eu acho que a lógica tem que ser outra, só isso, só.
Sim, mas aí eu acho que é uma intensificação, né? É separar o máximo que puder, entendeu?
Não, eu entendi, Flávio. Não, não discordo de você, não, cara. Eu acho que você... Uhum. O ponto é esse. Só que eu acho que, assim, existem escolas que também têm funde 1 e funde 2 do mesmo período e as coisas continuam da mesma forma, como se fosse... separados, entendeu?
Uhum.
Ah, sim.
Sim.
E outra coisa que eu estava pensando aqui, eu não sei, né? Eu estou participando do curso que o Felipe Martins está dando aula na cultura, e a gente escuta algumas coisas das pessoas lá dentro do curso, né? E eu estava escutando alguma coisa a respeito do que o Felipe falou na terça-feira, né, Felipe? Foi terça, né? O encontro? O quarto? Não lembro.
Foi. Terça.
E aí, assim, entra com o discurso da educação física na cultura, na política da diferença, e falando para eles, assim, para os outros professores que fazem outras teorias, praticam outras coisas, que a educação física, como origem, adotou um discurso muito ou machista, ou heteronormativo, ou sexista e tudo mais, né? E aí quando a gente, ou branco, né? Ou eurocêntrico, ou estadunidense, quando a gente olha para esse discurso, a gente fala isso para eles, e a gente vai adotar capoeira na escola, por exemplo, a capoeira, aí a gente vai falar assim, aí o Felipe soltou uma assim, para a gente não pensar na capoeira como uma forma cristalizada, como que só foi coisa do negro. Mas eu penso assim, se a gente não falar que isso também surgiu do negro, como é que a gente vai adquirir uma postura para falar assim, vamos falar de uma política da diferença? Essa é a intenção, é isso que eu fiquei pensando, viu, Felipe? Eu sei que a discussão aqui não é o curso de vocês, mas quando vocês falaram de origem aí, o texto da Butler fala algumas coisas a respeito, e o que o texto dela, além do feminismo, também tem relações com raça, com classe e essas coisas... Como é que isso gira em torno do discurso de formação, entendeu? Uhum. A gente vai fazer uma formação com o professor e a gente fala assim para ele, olha, a gente está fazendo práticas de branco, estadunidense, europeia, e aí a gente vai falar da capoeira, mas a capoeira não pode cristalizar. E aí, como é que faz, né?
Concordo, Fê. Boa.
Tudo bem? Vencemos? Vamos para o próximo? Sim. Tá, então vamos lá. Se ele me obedecer. Aqui. Vê se dá para todo mundo ler. Dá, gente? Bom, vou ler junto, tá? A lei que proíbe o incesto é o locus da economia de parentesco que proíbe a endogamia. Lévi-Strauss afirma que a centralidade do tabu do incesto estabelece um nexo entre a antropologia estrutural e a psicanálise. Embora Lévi-Strauss reconheça o descrédito de totem e tabu de Freud no terreno empírico, ele considera esse gesto de repúdio como uma prova paradoxal de apoio à tese de Freud, Para Lévi-Strauss, o incesto não é um fato social, mas uma fantasia cultural muito difundida. Presumindo a masculinidade heterossexual do sujeito do desejo, Lévi-Strauss sustenta que o desejo pela mãe ou irmã, o assassinato do pai e o arrependimento dos filhos, indubitavelmente não corresponderia a nenhum fato ou grupo de fatos a ocupar um dado lugar na história, mas talvez expresse simbolicamente um sonho antigo e vivedouro. Bom, eu acho que antes da gente começar a discussão, eu queria ler para vocês só uma... que eu fui atrás lá do livro do Freud, que chama Totem e Tabu, e eu queria trazer para vocês algumas definições aqui que ele traz sobre totem e tabu. Tá? Só um minutinho. Bom, primeiro, assim, só para situar vocês, esse livro, essa ideia do totem tabu que o Freud traz, ele traz a partir de uma investigação com tribos aborígenes lá da Austrália, bem, né, são povos assim, bem específicos, que estão muito distantes da nossa racionalidade, né? E aí... Ele define assim: o totetismo é uma instituição social religiosa alheia à sensibilidade atual, realmente há muito tempo abandonada e substituída por novas formas que deixou traços mínimos na religião, nos usos e costumes dos povos civilizados de hoje, e que teve de sofrer grandes transformações, mesmo nos povos que ainda a mantêm. E esse, o totem, deixa eu só trazer para vocês, caramba, ó, o totem, via de regra, é um animal comestível, inofensivo ou perigoso, temido, e mais raramente uma planta ou força da natureza, que tem uma relação especial com todo o clã. O totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum do clã, mas também seu espírito protetor e auxiliar, que lhe envia oráculos e, mesmo quando é perigoso para outros, conhece e poupa seus filhos. Totem, então, a relação com o totem é o fundamento de todas as obrigações sociais para os australianos. Ela se sobrepõe ao fato de pertencer a uma tribo, por um lado, e ao parentesco sanguíneo, por outro lado. Ou seja, o povo australiano, eles têm totens diferentes, né? Eles podem se relacionar, com mesmo sendo totens diferentes, eles só não podem casar, né? Eu não sei se eles têm a instituição casamento, né? Mas eles não podem ter filhos, digamos assim, né? Agora, de onde veio isso, né? A gente nem eles sabem explicar. E a palavra tabu, deixa eu ver aqui, peraí, que eu perdi, só um minuto. Só para ver se ajuda a gente a... Peraí. Ó, mas o tabu não é uma neurose, e sim uma instituição social. Cabe-nos, então, a tarefa de indicar onde se acha a diferença principal entre a neurose e a criação cultural como um tabu. E aí eu fiquei pensando, no meu ponto de vista, né, que o totem seria uma invocação a uma imagem. E aí, pensando que essa imagem... Se a gente pensar com os povos australianos, é claro que animais, como a gente já viu, animais, plantas, mas Vamos pensar em imagens idealizadas hoje. É claro que é muito distante disso, mas tem um pouco a ver com isso, né? Essa coisa de você se reverenciar, por exemplo, a uma certa estética, a uma certa forma de agir ou de conduta, né? E o tabu, para mim, ele invoca uma ideia, um temor. E é uma ideia que a gente, segundo Freud, não se sabe de onde veio, né? E aí, se a gente pensar nessa divisão aí entre o fundamental 1 e o fundamental 2, existem certos discursos que estão lá e é como se as crianças não pudessem conviver no mesmo espaço, né? Porque isso traria algum tipo de problema, né? E aí, só pensando nessa forma, nessa ideia que a Butler traz, de trazer esses conceitos do Freud para entender como é que a gente vai sendo interditado, vai sendo cerceado, especialmente as mulheres, né? Queria trazer só isso, e aí, assim, não sei se contribuiu para vocês. Quem quiser agora se posicionar.
Eu gostaria de falar, Nina.
Diga.
Eu vou ligar aqui a câmera também. Para mim, nem sempre a conexão fica boa quando a gente liga a câmera. Então, é o seguinte, Nina. Eu não sei se todas as pessoas que estão nesta sala, elas puderam começar com você lá na semana passada, na reunião passada. Não sei. É, então, eu vou repetir, por conta disso, eu vou repetir algumas coisas que eu disse lá naquele encontro. Né? E agora, com mais tempo para ter feito a leitura, né? Repetido a leitura. E primeiro que eu lembro que naquele dia eu discordei da posição de Lévi-Strauss. Acho que você vai lembrar disso, né, Nina?
Sim.
E eu também enfatizei naquele dia, que eu quero trazer aqui para vocês, eu acho que a colocação da Judith Butler, ela é muito inteligente, né? Porque nesse trabalho do Freud, o totem, ele representa alguma entidade, ele é uma figura, ele é uma estátua, na maioria das vezes, né? É uma figura que representa uma entidade que, de certa maneira, faz o controle, ela atua como uma entidade que impõe respeito, impõe medo, impõe normas. Naquele dia, eu acho que eu não usei bons exemplos, né? Até porque eu me ative muito à discussão da questão do incesto. Agora eu vou usar outro exemplo, que eu acho que vai ser mais feliz, né? Em algumas religiões, na religião católica, por exemplo, as pessoas já morreram por conta da defesa da imagem, né? Mas não é a imagem que a pessoa está defendendo, né? O crucifixo ou a imagem da Virgem Maria, não é imagem. As pessoas sabem que aquilo é uma imagem, mas tudo aquilo que aquela imagem representa. Então, talvez vocês se lembrem aquela cena terrível em que um pastor da igreja evangélica deu uma bica numa imagem da Nossa Senhora Aparecida. Ora, qualquer... O Marquinhos está rachando o bico aí. Qualquer católico sabe que aquela estátua em si ela não tem valor, né? Mas aquilo representou uma ofensa, né, para o catolicismo, vamos dizer assim, né? Para muitas pessoas, não para todas as pessoas, mas para muitas pessoas aquilo representou uma ofensa. E às vezes, vamos supor, a entidade escola, muita gente faz coisas, mas quando entra na escola não faz aquelas coisas, né? Porque a escola também ela funciona como esse totem, né? Que nossa, mas aqui não pode falar palavrão, não, mas aqui não pode fazer isso, não, mas aqui não pode fazer aquilo. Então, sobretudo para os grupos que tiveram pouca oportunidade, né? Tiveram o seu direito de frequentar a escola caçado, né? Usurpado. Esses grupos também estabelecem com a escola uma sensação de respeito, sabe, uma sensação de coloca a escola num lugar sagrado, a escola, a educação, a professora, né? Então, eu penso que tem que age sim, né? Eu penso que o Totem, ele age como essa entidade, né? Que agora, fazendo uma relação com o parágrafo acima, eu discordo também que não existe razão de ser na proibição do incesto. Ou seja, claro que existe, entendeu? Existe uma razão de ser que talvez a gente não reconheça, mas não existe uma lei, pessoal, que, pelo menos eu não conheço nenhuma lei, que não tenha uma razão de ser. Ela tem uma data histórica, ela tem um contexto, ela tem toda uma situação jurídica que lhe dá alicerce. Mas, e ela pode até ser revista. Acho que você vai se lembrar, Lina, que eu até mencionei lá o caso do divórcio. Né? Lembra o caso do divórcio? Que eu contei na semana retrasada que o Dom Pedro, o imperador, né? Dom Pedro Imperador, quando lhe interessou, quando ele ficou viúvo, quando lhe interessou, né? Porque ele tinha interesse na Domitila, né, na Marquesa de Santos, lá, quando ele interessou que existisse divórcio, ele fez valer uma lei do divórcio. Yeah. Né? E depois a lei do divórcio ela foi, vamos dizer assim, né, cancelada, e aí o divórcio só voltou agora em 77, né, recentemente. Então, para a gente ver como as coisas têm razão de ser, né? As coisas não aparecem do nada. Não existe uma presunção, né? Como diz o texto, não existe algo, né, que está no nosso imaginário, está no nosso desejo escondido, por isso que a gente fabrica uma lei que proíbe o incesto. Tem razões genéticas, tem razões culturais, tem todo tipo de razão, né, que coloca essa legislação. Né? Bom, era o que eu discuti naquele dia e recuperei agora.
Você sabe, Marcos, que eu estava pensando aqui, né? Porque essa fala, essa afirmação, ela está aqui nesse livro, né? Que não se descobriu o porquê, né? Que não se podia, que não poderia haver casamento ou relação sexual entre os membros da mesma, do mesmo clã ou coisa assim. Eu não sei, agora você está falando de razão, né? Eu não sei se antes, lá nos primórdios, né, se não havia uma própria preocupação com a procriação, né? Com a multiplicação, sei lá. Não sei se você entende, né? Porque aí, de repente, pode ter essa razão também, né?
Então, Onine.
Isso lá, né?
Imagine, né? Vamos só imaginar, é um exercício aqui, vou fazer um exercício de ficção, né? Uma inflexão que não tem fundamento científico, né? Mas eu suponho o seguinte, no momento que a gente começa a viver em sociedade, no momento que as pessoas começam a perceber que a união, que o relacionamento sexual entre pessoas com laços sanguíneos gerava, né, crianças... que não sobreviviam, vamos dizer assim, aquilo vai se estabelecendo como uma proibição. E aí, são muitos os grupos humanos que mandam, que casam suas filhas com pessoas de outros povos. Né? São muitos os grupos humanos. Isso não é uma coisa recente. Né? Então, talvez foi produto da observação, simplesmente, né? da repetição de um fato.
Uhum. Talvez... Concordo.
E parece, eu não sei se dá para fazer essa transposição, mas parece que na escola tem vários totens, né? E aí quando você vai colocar para dentro da escola a política da diferença, para interditar, para questionar, né? A gente sabe muito bem que toda escola tem uma Bíblia na entrada. A gente sabe que toda escola tem algumas coisas que fazem com que certos conhecimentos que a gente acha que é importante as crianças acessarem também é interditado.
Então, parece que quando, Marcos, eu acho, nesse sentido que você está falando, Parece que quando a diferença atravessa as práticas pedagógicas, a escola, de uma maneira geral, parece que deu uma bica num totem, né?
É exato, né?
É.
A Valentina, e agora eu não consigo ver se a Valentina está nesse grupo aqui ou ela foi para outra sala, mas aquele dia a Valentina deu um exemplo que eu achei assim genial, né? Bastante relacionado
com da quadra, né?
É, da quadra. Que ela trabalhava num lugar, aí na escola ela trabalha, e aí ela começa a usar um espaço que tem sombra para trabalhar com os estudantes. E aí todo mundo briga com ela porque fala, não, mas você tem que ir lá para a quadra. É que o lugar é lá na quadra, o seu lugar não é aqui. Eu achei genial, porque mostra como aquele espaço está, né? Aquele espaço é o espaço sagrado, né, do professor de educação física. Mesma coisa aconteceu na escola do Flávio e do Vitor. Do Vitor Nunes Quaresma, né? O irmão do Felipe. Porque eles não podiam ficar na sala de aula, né? Eles eram obrigados a ir para a quadra sempre. Entendia que o lugar do corpo era o lugar da quadra. Então, né? Olha como a gente ainda está totemizando aí as coisas na escola. Né?
Mais alguém? Gente, eu queria só fazer uma pergunta para você. Não, porque o totem, ele tem uma repetição de imagem, né? Um em cima do outro, né? E em geral é na vertical, né? Por que vocês acham que é assim? Alguém tem alguma hipótese?
Hierarquia?
Não sei, tô aqui pensando, né?
Marcão sabe, tá com o dedo em riste.
Olha o dedo aqui como é que tá. Olha o dedo.
Eu não consigo ver.
Ah, tá. Nina, eu acho. A gente te vê, Nina, só pra você saber, a gente te vê, tá?
É, tá.
Então não fica enfiando o dedo no nariz, não, porque senão a gente vai
ficar.
Ô, Nina, isso tá na obra do Freud, né? Uhum. O totem também tem aquela simbologia fálica.
É isso, eu falar isso.
O poder, né? Gente, é a espada, cara. É a espada.
Ô, Marcos. Oi. Como é que você come banana?
O que é?
Como é que você come banana?
Essa foi boa.
Você come na vertical ou na horizontal a banana?
Quando eu como esmagada com aveia no prato,
eu... Mas é nanicão ou é prata?
Não, é prata, é prata. Meu, olha a pergunta do cara.
Ah, mano, essa aí foi boa.
Então, eu acho que essa é uma das questões, né, que eu acho que a Judite traz também, né? Depois ela vai fazer essa discussão lá com o Lacan à frente. Bom, a gente pode seguir?
Menina, alguém não, só um negócio.
Fala, Fê.
Só um negócio que você falou no final, antes da gente começar a discutir, você falou assim, que as mulheres, eu não entendi muito bem, que as mulheres são agora pegou, eu não lembro mais da frase direito. Mas a gente tem que entender que o universo da escola, 90% é feminino, né? De professores.
Uhum.
Então, acho que... você falou alguma coisa a respeito das mulheres aí, né? Eu esqueci agora. Depois, quando eu voltar, talvez eu fale.
Ah.
Mas o universo escolar, ele é feminino, né?
É. Isso é para você ver, né, Fernando, como que... como a Judith Butler chama de economia masculinista, né? Ela vai sendo absorvida, não apenas pelos homens, né?
Sim.
Então, eu todos esses fazer... valores... Fala, quem queria fazer?
Eu, uma pergunta em relação a esse totem. Que essa foi uma das minhas dificuldades, assim, com a leitura desse texto da Butler, né? E eu assisti uma parte do vídeo na reunião anterior, que foi gravado, e eu concordo com... Foi até uma fala que a Nina trouxe, que o Rubens tinha feito, sobre as opções teóricas da Butler, né? E como ela vai trabalhando em determinado momento com alguém, e aí depois, ao mesmo tempo que ela faz tece críticas, né, como esse é um movimento muito parecido com o movimento do Stuart Hall também, né, e esse totem, né, que a gente está comentando aqui, uma das minhas dificuldades foi entender até onde ela vai com cada autor ou com cada autora, né, até por desconhecer esses autores. E aí, essa ideia de totem, ela me parece um pouco oposta à ideia de genealogia, né? Ou será que não? Assim, de uma coisa que pode ir se empilhando, né? E do que a gente vai seguindo e encontra uma origem específica, né? Diferente de uma perspectiva genealógica, né? Onde os discursos irrompem e são produzidos, né, em determinados espaços e que não tem necessariamente aí uma continuidade específica, né? Então, não sei, eu fiquei pensando um pouco isso, assim, se não contrasta um pouco com essa ideia, essa, uma perspectiva de totem, de algumas coisas que são construídas e a diferença de uma perspectiva, de um olhar genealógico, né?
Quem que tá falando, que eu não identifiquei?
Eu, João Pedro.
Oi, João.
Oi.
Então, João, genealogia é um método de pesquisa, né? E aqui ela vai se referindo às coisas do mundo, no caso, né? Essa existência desse totem, do tabu, né? Ela vai fazendo essa relação para tentar buscar articulação, né, com o que ela vai, com o que ela vai criticar a respeito da forma como as mulheres vêm sendo oprimidas, né, vêm sendo invisibilizadas. Então, a genealogia, acho que ela se refere à forma como ela vai buscar em diferentes fontes, né, para tentar buscar compor os seus argumentos. É assim que eu estou entendendo. O totem e o tabu são coisas, né? São, deixa eu ver como é que eu posso chamar, ferramentas, maquinarias, sei lá, né? Que são utilizadas. Eu achei muito legal essa discussão aqui agora, né? Porque a gente, o próprio autor vai dizer no texto que o totetismo não é uma coisa que a gente consegue fazer muita relação com o que... com a nossa realidade agora, mas o tabu, sim, mas não, né, o totetismo é uma religião, mas o totem, a figura, né, eu acho que todos os exemplos foram dados aqui, né, tem muito a ver com o que a gente vive, né, e a forma como esse poder vai se estabelecendo, né, e aí eu acho que o Marcos, eu provoquei essa coisa da figura ser uma em cima da outra, né? E essa figura fálica, né? Que é um dos argumentos que a Judith traz, mostrando como que essas coisas vão se construindo e produzindo essa. E cada vez mais, né? Aumentando o capital masculino. Não sei se eu expliquei, não sei se é isso, se alguém quiser ajudar aí. João.
Não, bacana.
Ô, Nina, vou lançar, como eu fiz lá na reunião anterior aqui, né? Não te parece, Nina, que a Judith Butler exagera um pouco nessas coisas?
Olha, você sabe, Marcos, que quanto mais eu leio a Judith, mais eu estou gostando dela, sabe? E eu acho que ela é muito inteligente trazer esses exemplos aí. Eu acho que ela não exagera, não. Você acha muito exagerado? Você acha, Marcos?
Eu acho. Eu acho que... Esses autores que nós temos trabalhado ultimamente, etc., eles fazem uma série de análises que carecem um pouco de referencial empírico, na minha opinião, né? Então, olha, tudo bem, o totem tem aquele formato, o totem não sei o quê, eu posso até encontrar essa explicação, entendeu? Mas é que ela faz essa análise, ela apresenta essa explicação, mas isso é difícil a gente comprovar, né? Isso é muito difícil, entendeu? Então, é uma análise que a gente pode aceitar, mas não... Mas pode ser que apareça uma outra pessoa e faça uma outra análise, né? Talvez existam outros autores que analisem de outra maneira, né?
Tá, eu acho que sim. Eu acho que eu, nesse aspecto eu concordo com você. Carece de comprovação, né? Mas eu fico pensando assim, né, Marcos? Fazendo a leitura, eu vou fazendo alguns experimentos em casa com meu marido, com meu filho, pergunto as coisas para eles. Aí você vai perguntar, por exemplo, aí eu provoco, né? Se você... Que música que você gosta? De quem é a música? Ou que esporte, que jogador que você gosta? Ou, sei lá, cita aí para mim um artista. Em geral, são todos homens. É uma coisa boba, né? Uma coisa boba, mas é muito bizarro isso, né?
Então, mas, ô Nina...
Se a gente fizer exercício aí com vocês, né?
Mas, ô Nina, concordo com o que você está dizendo agora. Uhum. Tudo bem, mas eu tô me referindo ao que a autora diz, né? Então, a autora vai dizer que na figura do totem tem uma hegemonia masculina. E aquelas sociedades matriarcais? A gente precisava fazer um levantamento? A gente não. Mas seria necessário fazer um levantamento das etnografias feitas nas sociedades matriarcais para ver se lá, nesses espaços, essas figuras são fálicas ou não, entendeu?
Sim.
Você percebe? Porque
sim.
Fica tranquilo a gente dizer isso, entendeu? Eu reconheço que o poder são objetos fálicos. Uhum. Mas chegar nessa segunda parte da análise dela, né, em que isso é feito dessa maneira, para garantir a hegemonia masculina, eu veja bem, eu não estou discordando da análise, eu só acho que faltam evidências. Pelo menos eu não li no texto evidências para essa análise. Né?
Tá.
Eu posso falar?
Eu paro aqui.
Eu posso falar?
Mais uma... Sim.
Eu queria dialogar um pouquinho com essa constatação do Marcos e me permitir, não é nem discordar de você, Marcos, mas talvez expor um olhar um tanto diferente desse que você teve, que é o meu olhar de leitura. Eu tenho acompanhado aí as discussões. Minha leitura de Judith Butler também, ela era bem, bem inicial. Eu estou tendo a oportunidade de mergulhar um pouco mais nesses textos agora com essas reuniões do grupo. E confesso que é uma autora que ela está entrando no lugar desses autores que me desconcertam. E são esses os autores que eu tendo a me identificar assim, por um... Pelo movimento mesmo. E o que mais tem me chamado a atenção nas coisas que vocês vão falando, desde a primeira reunião, que é o que está me pegando na leitura, é justamente o gesto dela, né? É sempre tentar entender qual é esse gesto. O Rubens falava que era um gesto de aliança e de abandono. A gente já tem claro que é um gesto genealógico. Então, sempre esse modo de operar. E em relação ao que esse gesto, esse modo de operar, quando o Marcos me fala que ele sente essa falta de empiria, né, Marcos, de trazer, eu já tenho uma impressão um tanto distinta, porque eu acho que eu entendo que a empiria dela, e aí vocês podem me dizer se concordam ou não, que a empiria dela, justamente por ser um gesto genealógico muito próximo de Foucault, como o Marcos também sinalizou no início dessa discussão, que nesse momento ela está influenciada muito pelo gesto cotidiano, a empiria dela é o próprio... arquivo de conhecimento, ou arquivo histórico, o próprio arquivo filosófico que ajuda a que dá as condições de possibilidade discursiva, que é uma análise genealógica do discurso, então a empiria é discursiva, que dá as condições de possibilidade para a gente entender como essa matriz de heterossexualidade ela vai sendo construída, né? A psicanálise, por exemplo, contribui muito para isso, e ela vai desmontando toda essa, para mim, que é a empiria dela, e acho que nisso eu acho genial e tenho inveja de autores como ela, como o próprio Foucault, de dar conta de um arquivo tão intenso, então, portanto, para mim, de uma empiria tão grande, de ir buscando, né, aquilo que ele disse, aquilo que o outro disse, ela vai desmontando, desconstruindo, reconstruindo, e vai nos fazendo entender. Eu não acho que ela, eu nem entendo que ela faça alianças, nem que ela está de acordo ou ela está em desacordo com alguns deles, ela vai o tempo todo problematizando de uma forma extremamente radical, de mostrar que ele diz isso, mas aqui dá para ir por aqui, aqui dá para ir por aqui. Né? Então, ela vai nos dando muitas peças, e desmontando e remontando essas peças, até a gente tentar compreender como essas ideias cristalizadas, essas matrizes cristalizadas, elas não são tão naturais, não são tão naturais nem naqueles próprios autores que tentaram contestá-la. Então, eu diria que eu não sinto essa falta dessa empiria, porque eu não acho que ela necessite olhar necessariamente para, né, para as coisas que acontecem, porque ela está falando que os outros disseram que aconteceu. Né? Quando a gente fala do totem, por exemplo, acho que ela, em nenhum momento ela está tomando isso é ou isso não é. Ela está problematizando um discurso que tomou aquilo como fato. Então, em síntese, né? Eu tendo a entender que a empiria dela é extremamente densa, ao contrário do que você diz nesse sentido, exatamente porque a empiria dela é aquele discurso construído, um discurso que foi formatando essa própria realidade para a gente. Né? Enfim, é um entendimento.
Bacana.
Eu achei muito legal. Boa a argumentação da Glória.
Deixa eu falar depois.
Posso? Claro.
Eu acho que ela, não sei se necessariamente a gente pode chamar isso de empiria, mas ela tem, de uma certa maneira, uma hipótese, né, que eu acho que atravessa muito a necessidade dela, que é uma necessidade da própria condição do corpo dela. Ela é uma militante, né, lésbica, naquele momento, pelo menos ela se anunciava, e parece que quando ela vai olhar as questões do feminismo, ela não enxerga a própria voz dela sendo representada naquele espaço. Entendeu? Então, acho que, de repente, por isso que quando você vai conversar com alguns grupos de feministas, elas odeiam a Butler, né? Porque depois que você vai fazer a leitura do texto, a Butler, eu acho que ela enfia a agulha no peito, assim, ó, das ideias de muitos grupos feministas, assim, fala assim, olha aqui, ó, como é que vocês estão, né, com uma ideia muito, não sei, assim, patriarcal, né, que posso dizer, e tá reproduzindo muitas coisas aqui. Então, parece que ela vai nesse processo e ela vai analisando, vai depois, mais para frente, em algum momento do texto, falando assim, ó, e cadê a visão das lésbicas e tal? Então, de repente, isso daí pode ser uma empiria ou uma hipótese, né? Não sei como os autores falam. Né?
Legal, Marquinhos.
Deixa eu só, não sei se, acho que dialogo um pouco aí com o que a Glória vem falando. É que a gente ficou aqui na discussão do totem e do tabu, mas eu acho que nesse momento do texto, ela está querendo fazer a discussão sobre a lei do incesto e trazendo a argumentação do Lévi-Strauss no sentido de que ele defende como fantasia cultural, e logo abaixo ela tenta desmontar isso, e aí eu acho que ela se posiciona bem claramente dizendo que o fato, né, do desejo incestuoso pensar em algo, ser algo fantasístico, cultural, não deixa de ser um fato social. Aí ela vai começar agora a fazer essa argumentação contra aquilo que Lévi-Strauss coloca, né, apontando essa ideia de que a fantasia, ela é sempre também produzida, e como que ela é efetivamente instituída em consequência de uma proibição, e como que isso acontece? Tem logo um abaixo da discussão aí, né, do trecho que a Nina destacou, ela vem colocando essas problematizações, colocando essa argumentação, assim, de que o desejo incestuoso, tem um trecho que eu vou, acho que lendo fica mais, talvez dê para ilustrar, logo na 83, abaixo, que ela diz, o fato de que os desejos incestuosos sejam fantasísticos não implica de modo algum que deixem de ser fatos sociais. A questão é antes saber como fantasias são produzidas e efetivamente instituídas em consequência da sua proibição. Além disso, de que modo a convicção social que a proíbe, ou que a proibição é eficaz, aqui sintomaticamente articulada por Lévi-Strauss, renega e, portanto, cria um espaço social em que as práticas incestuosas ficam livres para se reproduzir sem proscrição. Ela continua nesse sentido aqui, argumentando em torno dessa ideia, né, de tentar desmontar o argumento de Lévi-Strauss, que é uma questão, uma fantasia cultural, e ela passa a defender como fato social qualquer produção da lei, nesse caso a lei do incesto, como fato social.
Boa, Léo, obrigada. Mais alguém, gente? Podemos seguir? Eu acho que esses dois aqui, a gente pode... peraí, vamos fazer... Esse daqui complementa, né, o que a gente estava falando. O fato de a proibição existir não significa absolutamente que funcione. Ao invés disso, sua existência parece sugerir que desejos, ações e, a rigor, práticas sociais difundidas de incesto são produzidos precisamente em virtude da erotização desse tabu. Deixa eu subir só um pouquinho mais aqui. E a gente pode... Acho que não vai combinar, não. Vamos falar sobre esse trecho e aí a gente tem esse último para poder se reunir lá, trocar de sala. Eu acho que tem a ver com o que o Léo estava falando, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, então, essa é uma questão que é para a gente pensar também, né? A lei, quantas leis, né, que a gente tem, que existem, mas não funcionam, né? A proibição também pode, na escola a gente vê isso, a gente vê no nosso dia a dia, e muitas leis que são estabelecidas socialmente, tem muita coisa por aí que a gente vai dizer, mas isso já tem lei, já é lei, mas não tem, não funciona. Né? Não é absorvida. Tudo bem?
Posso passar? Tem algum exemplo?
Oi?
Tem algum exemplo? Você tem algum exemplo de?
Então, se a gente pensar na própria. Eu tenho um exemplo aqui na construção civil. Né? Existem formas de construir casas, por exemplo. Você tem que deixar tanto de recuo de um lado, de recuo do outro. Quantos são aqueles, vocês devem ter no bairro de vocês? No meu, isso já tomou conta. Aqueles, como é que eu chamo? Condomínios bem, bem pequenininhos, que tem um monte de, parece mais um, não quero... coloquei um específico, posso ser mal interpretada, mas sabe puleiro?
Várias casinhas iguais.
Isso. E juntinhas, então você não tem espaço para nada, as pessoas não têm iluminação, não tem ventilação, nada disso. Mas se você for ver na legislação, isso não pode. Mas como é que isso vai tomando conta da cidade? Por exemplo, no meu bairro, isso já desconfigurou toda a estética do bairro. Esse é um exemplo aí que me veio aqui. Isso é porque é muito, um pouco influenciada pelo meu marido, pelas coisas que ele, com que ele trabalha, né, que a gente conversa muito sobre isso. Né? Na escola, o que a gente pode pensar que seja proibido e que essa proibição não é garantida ou não funciona? Não sei. Me ajudem aí.
Aí eu pensei em práticas mesmo, né? O jogo do bicho, por exemplo, ele não pode, né? Ele tá em qualquer esquina, né?
Sim. O Léo ia falar?
Dá pra jogar 83, 73, dá o quê?
coloca o pai da Silvana aí.
Eu ia pedir ajuda para a Glória ainda, para pensar uma coisa aí dessa ideia da proibição, da lei, não sei se fiquei pensando, né, dessa forma que ela vem pensando, né, na lei não garante de fato que as coisas não vão acontecer, a proibição não garante, se em alguma medida dá para a gente pensar a própria construção que ela está fazendo da lei como vontade de verdade, portanto vontade de poder, E em que medida a gente consegue escapar, porque toda, né, acho que o Felipe lá no início falou, mas a lei vem muito no sentido de interditar, né, e ao mesmo tempo que interdita alguma coisa, produz outra coisa, e a gente está sempre nesse movimento, né, com a lei, com a proibição, acho que tem sempre esse jogo aí, não sei se dá para pensar assim, o que, é que vocês acham?
Por isso que é importante pensar nas linhas de fuga, né?
E qual a linha de fuga da lei?
Professores, boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar aqui, professor Marcos Neira, que me consentiu aí o link, eu entrei aqui. Eu sou o professor Gerson, da rede Centro Paula Souza da ETEC, trabalhei como orientador educacional. E entrando nessa linha da lei, temos lá então as normas que são do Centro Paula Souza dentro das ETECs. E eu, trabalhando como orientador educacional, tentamos fazer um diálogo com os alunos da questão de as normas de convivência. E uma das leis, vocês citando aqui, falando sobre a questão da lei, nem tudo que é colocado como lei se obedece ou não. Então, tentando fazer esse diálogo com os alunos da questão, por exemplo, da vestimenta. Aquilo que é adequado, mas aí eles falam, mas aquilo que é adequado não é confortável para mim, professor? Aí, discutindo com eles, né, dessa vasta discussão, falando assim, fazendo um exemplo bem, bem rígido. Meninos, por favor, vocês vão de terno ou de vestido para a praia? Não. Assim como também vocês não vão de biquíni e de sunga para um casamento. E aqui na escola nós temos as normas. O Centro Paula Souza não fornece o uniforme, mas pelo menos vocês têm aqui uma vestimenta, assim como os médicos usam. Então, nesse diálogo, tentando entrar em consenso com eles. Acho que essa parte minha, né, me permitindo tecer esse comentário, acredito que entra nessa parte da lei que vocês estão comentando aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Gerson.
Eu fiquei pensando, Gerson, de repente eu acho que esse combinado que vocês fazem, de repente corrompe a lei, né? Se a gente pensar que a escola é um espaço público onde todo mundo tem o direito de entrar do jeito que quiser, necessariamente, boa, né? A gente às vezes vai colocando regras. E essas regras muitas vezes permitem que outros corpos não acessem com outros gestos por conta... Né? Tô aqui pensando junto com vocês, né, da partir do que você falou, e aí a gente vai conversando.
Sim.
Mas parece que isso daí se manifesta como um totem e não permite, às vezes, que outras possibilidades de desejo e de outras coisas eclodam no espaço ali, né? Então, por que não uma menina aí, né, de para a escola, para aula de educação física, com uma saia bem curta, ou um menino e
a polpa da bunda.
Ou um menino e com um shortinho mostrando a polpa da bunda, de calça jeans, para fazer aula de ginástica, por que não? Né? Então, é muito
legal. É interessante, porque entra a questão dos meninos também, naquela questão da masculinidade, querendo mostrar o corpo também. Ah, então os meninos também podem vir de camisetinha. E aí, nós tentando fazer esse diálogo com eles. É bem interessante isso aí, viu? Muito importante mesmo.
Aula de skate e deixar que o pessoal vá de sapato alto fazer aula de skate. Eu acho que tem que ser nessas políticas aí de rompimento, né?
Sim, sim.
E aí vem os totens, né, de alguma maneira ou outra, se manifestam nesse processo de interdição, né?
Uhum.
Marquinhos, sabe, que eu fiquei pensando, que você falou agora, essa ideia da construção das leis, né, na construção das regras, de ter um espaço de fissura, né, de rasura, de falha, né, que eu acho que é assim que a Judith Butler vai falar, vai defender a performatividade. Não sei se entra nisso daí, mas ela vai dizer que é nesse espaço de falha, quer dizer, não é, no próprio, na própria ação, no próprio acontecimento, que a performatividade precisa atuar, né, digamos assim. Fiquei pensando nisso, nesse exemplo que você deu.
Eu acho que abre brecha, né? A lei também abre brecha para fenda, né?
Agora, pensei uma coisa também, né? Aqui a gente está pensando numa lei instituída, né? Mas o tabu não é instituído oficialmente, né? Tem muita coisa que ele proíbe, que as pessoas não fazem, porque é um tabu, né?
Uhum.
E aí, acho que funciona mais do que a própria lei em alguns momentos.
Nina, eu até por uma fala do Léo e agora essa sua fala, eu queria conceitualmente mesmo reafirmar aquilo que na reunião passada eu estava no seu grupo, eu apresentei na forma de questionamento, mas agora para mim acho que isso é muito claro, né, no retorno à leitura, que eu acho que há aqui um entendimento conceitual de lei com o qual ela trabalha, a gente até discutiu, ora ela usa com letra maiúscula, ora ela usa com letra minúscula, que acho que está muito expresso nessa sua fala, e está circulando aqui o tempo todo esses dois entendimentos, que é tanto de uma lei como conjunto de regras que ganham a materialidade de um aparato legal mesmo, né, de caráter de direito, seja em diferentes instâncias, numa escola ou numa legislação de ordem maior, né, que isso traz implicações, quanto à lei como própria legitimação de um discurso verdadeiro, perpassado por uma vontade de poder, que gera um crivo de moralidade, que aí eu acho que entra nisso que você fala de tabu, que proíbe ou permite, na medida em que não necessariamente possa estar legalmente num papel, mas que orienta as nossas decisões como sujeito de moralidade mesmo. Então, acho que circula os dois entendimentos aqui o tempo todo. E aí, retornando ao texto, acho que o incesto é um exemplo muito claro disso, né? Ele se torna um crime, mas, ao mesmo tempo, independente de estar ou não estar num papel, numa legislação, ele cria um crivo de bem e de mal, de julgamento, de moralidade, né, um discurso de verdade extremamente coercitivo, legitimado e que nos orienta assim, nessa matriz de tomada de decisão.
Obrigada, Glauber.
A Flor de Lis, que diga, né?
Flor de Lis?
É. matou o
ex-filho. Oh, Marquinha, aí é embaçado.
Não, mas ela não era incesto, né, mano?
Era o quê?
Não, ela adotou o cara. Ela adotou o cara quando criança. E aí o cara saiu com todas as filhas dela e depois saiu com ela.
Vixe, mano, é embaçado. 73 é papão.
Depois morreu.
83 é pavão, tenho... 83 é touro.
É, 94 é viado.
Gente, olha, tem uma pergunta, e aí agora eu quero consultar o nosso coordenador. As meninas terminaram lá, nós não terminamos aqui. Você acha que a gente troca ou para por aqui e depois a gente faz uma coisa e acha mais?
Então, Nina, eu acho que você vai lá para outra sala, aí as duas coordenadoras daquela sala vêm para cá,
tá.
E aí depois a gente faz a síntese, tudo bem?
Tá bom,
né?
Beleza.
A leitura foi feita, a gente só não avançou aqui nas análises porque a gente ficou aprofundando as questões que você trouxe.
Nina, Marcos, sim. Vocês não acham que dá para fazer logo? Porque já, a gente já está perto das 5. A gente vai fazer outra virada para poder depois voltar para o coletivo. Acho que não vai rolar o coletivo, talvez, né?
Mas a coordenação é da minha aí, né? Não sei como é que elas se organizaram, né?
Deixa eu consultar. É que assim, a ideia era que vocês fizessem as leituras, outro grupo, fizessem um debate lá e depois a gente compartilhasse as discussões. É, dado o adiantado da hora, a gente pode fazer também o que o Léo está propondo. A gente vai para lá e compartilha o que foi discutido aqui. Temos essas duas opções. Eu vou consultar as meninas, tá?
Tá. Bacana essa ideia também.
Meninas, tem uma sugestão aqui dos colegas. A gente pode vir todo mundo para cá. E aí a gente compartilha, já foi discutido por causa da hora, ou então a gente segue na mesma programação que a gente tinha pensado. O que vocês acham? Isso aqui é making off, gente. É muito melhor falar com vocês assim, eu vendo vocês. Ruim falar com vocês sem ver.
Melhor, né?
Olha o Marcos como tá forte, olha lá os pãozinhos.
Nossa, mano, olha.
É a barra que ele faz.
Também o cara come banana na horizontal, é isso que dá.
Ele tá com medo de ficar velho e mais flácido, entendeu, mano?
Foda, mano. O cara postou uma foto sem camiseta. O cara postou uma foto sem camiseta esses dias, vocês tinham que ver.
Benefício do isolamento social.
É por isso que o Lino tá criticando ele. É inveja, cara.
Pode crer, viu, Marquinho?
É, mano. Se tem uma coisa que eu tô conseguindo fazer com regularidade, é barra e paralela. Então, pronto, né?
Olha, paralela, gente. Uau!
Você é louco.
Paralelo.
Vocês não sabem essa história? Eu andei tendo um piripaque no coração aí eu fui lá no médico. Aí o médico pegou e falou assim, né? Fez aquele diagnóstico, você faz exercício físico? Aí eu falei assim, faço barra e paralela. Aí ele, me passa uma série?
Sério?
Você é louco, se o totem do GPF cair, o que a gente faz?
Ai, elas estão consultando o pessoal, mas pelo jeito está demorando a consulta.
Abre um canal no
YouTube. Também a galera que está lá é a galera da análise, né? Já viu, né?
Abre um canal no
YouTube. abre um link lá no GPF, Marcos.
Tem um monte de professor aí fazendo recriação no YouTube, mano.
Aluno do Marcos.
Aluno do Marcos não, não vem com essa.
É sim, mano.
O cara fez até pós em psicomotricidade, mano. Ele dá dislike em todos os vídeos que eu posto.
Elas estão vindo pra cá.
Então, deixa eu me preparar aqui, porque eles vão começar a pedir...
Se prepare para recebê-los. Tô gostando dessa conversa aqui, né? Divertido, né?
Nina, se eu fosse você, eu começava pela banana. Tá? Na hora da sim, eu começo pela banana.
Já lança essa, já no início.
Ai, Deus.
Eu vou levar um cacho de banana para você e ver como é que você come.
Você vai fazer uma
primeira competição de tentar colocar a banana toda na boca?
Vai fazer uma pesquisa.
Esse é aquele vídeo que eu mandei para vocês lá.
É. Já vai deixando a galera preparada pro nosso dia, né, Fernando?
Próximo encontro é ele que vai falar, viu, Felipe?
Hã?
Fernando que vai falar no próximo encontro lá.
Mano, o Fernando pensou já três negócios que eu já até eu fiquei com medo.
Eu tô preparando o material, prepare. Vou passar pro Marquinhos.
Já que você tá aí?
Você sobe nessa árvore, Marcos?
Tá zoando, Felipe.
Pô, da hora, sobe e faz a barra dali de cima, na diagonal. E aí você manda pro Mauro Betti, na diagonal.
Fica de lado assim, ó, com o cara, sabe? Fica de lado assim, ó. Você consegue ficar de lado, Marcos?
Eu até fico, a minha perna cai, mano.
Pole dance.
Olha, o próximo encontro, gente, Noah, Jorge e Leonardo, viu?
Ô Marcos, você não acha que é não dá para rachar esse próximo encontro 2?
Mas o próximo encontro ainda tem 4 tópicos nossos, Marcos.
Ah, tá. Eu pensava que. É. Bem,
você a ideia é a gente concluir no próximo encontro. Cada uma vai pegar então um tópico e vai apresentar.
Tá bom. Sem problema. Aí depois vocês me mandam a programação, eu vou organizando lá.
Sim. Tá bom.
Manda a barra.
Manda a barra.
Bom você falar, Nina, que a gente já estava se preparando.
Vocês não, ainda vão mas faltam 4, né? Faltam 4 tópicos. Só que aí, assim, a gente precisa estar com o grupo completo. O time aqui está desfalcado.
Tranquilo.
Olha o mestrão aí, ó.
Ó, ele tá deixando o cavanhaque, mano.
Agora eu virei pai. Barba é pra respeitar a barba agora do pai.
Bigode grosso.
Eita, já vai ganhar presente, hein?
Já tomou bichada na cara, Jorginho?
Ô, Marquinho, o moleque é embaçado, mano. É tirar.
Já tomou bichada na cara?
Na cara não, mas na cabeça já. Tava deitado, a Andrea foi trocar ele do lado. Na testa, mano. Você é louco.
Pô, você já ficou com um corpo embaixo da unha sem perceber?
O quê?
Às vezes você vai trocar, mano, entra um cocôzinho embaixo da unha, você nem percebe.
Aí, você é porco.
Aí na hora que você vai coçar o rosto, você dá.
Corta a unha, vai, Felipe. Corta a unha,
vai. É bom, né?
Não, eu toco violão.
Que zoado,
ó. Ó, oh, já que aí vai me dar medo quando chegar a Lara, mano.
Mó zoado isso daí, meu.
Você não sabe o que te aguarda, Jaque.
Ô, maldade.
Primeira semana é só cocô preto.
É verdade.
Isso é mó bom. Isso é verdade.
Bom,
depois.
Cocô preto é foda.
Chama
o que vem a gente bom, não sabe, cara.
É bom. Nossa.
Depois do cocô preto, eu já sei disso.
Ô, Jaque, tem que ser livre demanda, viu?
É cada ah,
da hora.
Eu tô falando 3 em 3 horas.
Seu corpo deixou de ser seu.
Não, no começo é livre demanda.
Bom, eu
no
acho.
No começo.
Tá dando pra gente aprender uma coisa, né? Essa dinâmica aqui ela é muito demorada, né?
Mas, ô Nina, não é possível. Ninguém até agora pediu para entrar na sala, Nina. Estou aqui olhando, olhando. Ninguém pediu.
Eles devem ter ido embora, eu acho.
Acho que eles se revoltaram ou estão lá analisando genealogicamente essa proposta de vir para cá.
Vou perguntar aqui. Cadê você?
Maria, que encerra.
Ele deve estar arrumando o cabelo dele.
Ué, ela já tinha encerrado.
Recomeçou o debate lá. Estão acabando e já volto.
Vixe, mano.
É que eu não pedi para vocês registrarem o que a gente conversou. Nós vamos ter que contar para eles de memória.
Nossa, olha a foto do Jorge. Foi feito por um fotógrafo?
Nossa, mano.
Ó, eles estão num debate lá. Eu vou voltar para a tela, a gente debate então o nosso...
Isso, continua aqui. Tópico, né?
Sim, vamos lá.
Mas a questão do texto não é muito louca, saber que ela escreveu isso no começo dos anos 80, deu a resposta de toda essa crítica no começo dos anos 90 e a gente está começando a ler ela agora.
Posso ler, gente? Então vamos lá. A postulação desse antes na teoria feminista se tornou politicamente problemática quando obriga o futuro a materializar uma noção irrealizada do passado, ou quando apoia, mesmo inadvertidamente, a reificação de uma esfera pré-cultural do autêntico feminino. Esse recurso a uma feminilidade original ou genuína é o ideal nostálgico e provinciano, que rejeita a demanda contemporânea de formular uma abordagem do gênero como uma construção cultural complexa. Esse ideal tende não só a servir a objetivos culturalmente conservadores, mas a constituir uma prática excludente no seio do feminismo, precipitando precisamente o tipo de fragmentação que o ideal pretende superar. Deixa eu registrar aqui o que vocês vão falar, porque eu vou esquecer.
Aí é um daqueles momentos que ela começa a descer o sarrafo. Feminismo.
É.
No pensamento feminismo. Feminista.
Aí ela começa a fazer a crítica, ela vai dizer que voltar lá para a origem pode ser um tiro no pé, né?
Uhum.
Dependendo do jeito que você troca uma reificação por outra. Alguém quer falar alguma coisa?
Então, eu estava aqui ouvindo...
Você sabe que eu nunca... Oi, Fê?
Não, eu estava aqui pensando, quando vocês falam das feministas, né? Vocês falam de umas feministas de uma maneira generalizada, né?
Ah, sim, é só para organizar a fala, né?
Então, porque...
Algumas, né?
No começo do texto dela, do livro dela, ela vai falar sobre o assunto do liberal clássico, né, meu? Então, assim, a gente tem que repensar algumas coisas, né? Por exemplo, a Sarah Winter lá, Sarah Gilman lá, ela é considerada uma feminista, hein?
Sim.
Então, Fê, mas ela vai trazendo a estratégia da Butler, é trazer a investigação dessas feministas ou a defesa dessas feministas e mostrar para elas onde está o limite da análise delas. É nesse sentido.
Não, sim, é. Não. É que assim, quando o Marquinhos falou, as feministas, acho que a gente tem que separar às vezes o joio do trigo.
Não, só mas isso. É sempre, né, Fê? É só porque com mania a gente fala, mas é...
Entendeu?
Algumas sempre, né, uns campos que a gente...
E não tô nem, não tô nem querendo reviver... voltar ao McLaren, por exemplo, né, quando ele vai lá selecionar os tipos de liberalismo, de conservadorismo, mas a gente precisa entender que há os certos feministas e há outras feministas, né?
Ah, sim. É uma multiplicidade dentro, né?
Sim, é questão de poder.
Então, que eu acho que...
Ô, Nina, como você está com a tela cheia, com o texto, talvez você não tenha visto, mas os colegas já voltaram para cá, Nina.
É. Ah, é?
A sala encheu de novo, então, estamos com 34 pessoas.
Então, podemos encerrar aqui? Vamos encerrar e a gente começa daí, tá?
Isso.
Cadê todo mundo? Oi, Alê, Marina.
Oi, a Marina foi ao banheiro e já volta.
Então, a ideia, gente, era a gente trocar, né? Mas como já vai dar 5 horas, então o grupo também achou melhor a gente compartilhar as nossas discussões, né? O que aconteceu lá na nossa, aqui e com vocês no outro grupo, tá? Então, podemos pensar, começar por onde? Alguém quer começar a compartilhar? Alê, vocês anotaram? Eu não anotei aqui. Então.
Não, nós não anotamos.
Se alguém fez o registro, não? Então, pensando. Hã? Não entendi, Alê.
Não, só estou dizendo que foi gravado lá. Não anotei, não.
Tá. Vamos esperar, Marina.
Esquecem da banana, por favor.
Deixa eu só ver aqui.
Que foi? Teve.
O que atravessou muito a nossa conversa aqui foi a banana. Então, acho que é importante a Nina citar isso.
É para vocês falarem também.
A discussão do totem.
Isso.
A discussão do totem.
Não é qualquer uma, hein? É aquela nanicona da Bahia.
Bom, eu acho que.
O grupo, quem quiser começar falando, né? Os meninos aí, as meninas.
Só para direcionar a discussão, eu acho que era legal, a gente, só para lembrar, a gente falou aqui no nosso grupo, falamos da ideia da autojustificação de uma lei, né? Então a discussão sobre lei, sobre imposição, né? A forma como as coisas são fabricadas, de maneira a produzir uma situação que precisa ser resolvida, uma situação injustificável, então a gente precisa da lei. Mais ou menos foi essa discussão sobre a lei que a gente fez, e a gente tentou trazer a produção da lei dentro do nosso... do nosso dia a dia, na escola e tal. Então, aí, se os meninos, se o pessoal lembrar os exemplos que vocês trouxeram sobre a questão da lei, para trazer para os colegas, quem quiser. Acho que foi isso.
Falou sobre o discurso de proteção, né?
Uhum.
E da lei enquanto um texto... A gente falou sobre o texto jurídico, né? O discurso jurídico, e a ideia do discurso jurídico é sempre atuar só em duas frentes, ou na ideia de proteger, ou na ideia de atacar, né, de incriminar. E aí, enquanto isso, a ideia de que algumas escolas faz uso do discurso de proteção dos corpos das crianças para afastar as crianças, uma dos jovens ou uma das outras. E demos exemplo das aulas que eu e o Flávio fizemos juntos, e a Carol, e que a direção da escola sempre fazia o uso da lei no sentido de falar, ó, essas crianças precisam ficar afastadas porque os maiores podem, né, causar algum mal para os pequenos, não é para deixar ir no banheiro juntos, né, não é para deixar transitar pela escola juntos, e sempre, né, na ideia de que aqueles maiores iriam abusar de alguma maneira dos menores, né? Sempre nessa ideia do desejo e das questões da sexualidade, né? E isso, né? Usando desse discurso para evitar que a nossa aula acontecesse dessa maneira.
A gente deu exemplo também da lei do tabu, né? Da lei que não é instituída, mas que é obedecida, digamos assim. A gente falou É que eu precisava do meu texto aqui. Espera só um pouquinho. O Marquinhos trouxe exemplos. Marquinhos, lembra do seu exemplo para os colegas?
Professora Nina, eu...
Não, acho que dá para a gente comer.
Oi. É, não, eu tinha dado o exemplo das normas de convivência lá da ETEC, né, também. Aí você entrou com essa fala também. Que, como se fosse burlando a lei, né? Mas era tipo como se fosse um acordo verbal, lavrado em ata, os representantes de sala também, e todo o grêmio estudantil entrando nesse acordo também, eu ali como orientador educacional, fazendo essa mediação com os alunos ali da ETEC.
Certo. Isso. Gerson também falou disso. Sobre essa questão.
Em algum momento também, Nina.
Fala, Marquinhos.
Desculpa. Só para não pegar o raciocínio aqui, o Fê, quando deu exemplo também, a gente conversou que a obra da Judith Butler, ela opera nesse processo de entender como o modus operandi se manifesta a partir dessa produção científica, né? E aí, quando o Felipe deu exemplo da questão da idade, a escola muitas vezes vai e está com esses totens muito fortes e com esses campos teóricos justificando a não aproximação a partir de um campo teórico muito forte, que são as teorias constitutivistas, né? A gente fez essa discussão também, né? Seja nisso ou seja muitas vezes na questão da sexualidade, no exemplo que o Gerson deu.
O Fernando perguntou se o Marcos comia banana na vertical ou na horizontal.
A gente fez uma... Tem um determinado momento que ela vai falar do totem e do tabu. E aí eu fiz uma leitura do que é o totetismo, né? O totetismo é uma religião, né? E que o totem, ele pode ser um animal, ele pode ser o animal pode ser um animal bravo, piedoso, bonzinho, qualquer animal. Esse animal é escolhido e ele passa a representar uma espécie de autoridade para aquele povo, né? E aí a gente foi fazendo uma relação curiosa, né? Porque o próprio Freud não faz essa relação. Ele, quando vai fazer a discussão sobre totem e tabu, ele vai dizer que o totetismo não tem muita relação com o nosso dia a dia, mas o tabu sim. E aí a gente foi vendo que não é para eu fiquei fazendo uma relação do totem, né? Para mim, o totem ele é uma representação, uma imagem, né? E uma imagem que, de certa maneira, você tem medo, mas também se inspira, seria isso. Uma imagem que também é idealizada. E a gente foi identificando no nosso dia a dia muitos totens, né? E aí, na escola, a gente foi enxergando essas figuras do totetismo. O Marcos lembrou de um exemplo da Valentina, que ela acaba dando um exemplo de como que a quadra acaba sendo o lugar sagrado, né, do professor de educação física, porque ela mesmo no sol, né, ela precisava ficar lá, porque afinal de contas aquele era o espaço da professora. Então a gente fez algumas discussões assim, eu não sei se vocês que fizeram a leitura também têm essa compreensão, seria legal a gente também ouvir, né? Não sei, o que vocês acham? Marina, Alê e os colegas. Não?
Ô, Nina, eu acho que eu vou fazer um comentário, então, sobre essa última coisa que você falou, sobre a questão do ideal, né? No final das contas, o masculino e o feminino, eles são grandes ideais que são perseguidos o tempo todo, né? E aí, quando a sociedade, no geral, percebe que rupturas estão acontecendo nessa perseguição incessante pela norma, que se criam essas jurisdições, essa parte jurídica de tentar romper com essa transgressão que está acontecendo, né? Tentar fechá-las e fazer elas retornarem para essa normalidade. E aí isso mostra para a gente que, na verdade, a questão do corpo, e quando a gente cria leis que falam sobre a questão de gênero, por exemplo, isso mostra que isso é uma questão que é completamente jurídica e não do caráter biológico, né? Então, até para pessoas que são, sei lá, se pega parlamentares e tal, que vão falar aí sobre essa questão, né? Tipo, ah, o corpo é biológico, não sei o quê. Se você tem que criar uma lei para falar sobre gênero, está mostrando que não é biológico, que é jurídico, né? Que é criando leis para criar esse corpo, né? Então, você cria lei para que esse ideal continue sendo perseguido o tempo inteiro e que a gente consiga direcionar para essa normalidade, né? Então, acho que isso é uma questão que é bastante importante, assim, pensando nessa questão do ideal que você falou.
Mas ela vai dizer também, né, Sindel, que o fato de ter a lei não garante que ela aconteça, né? E aí eu acho que aí que a Judite vai apontando as falhas, né? São os espaços, né? Os espaços de atuação de eu não sei se é de subversão, mas que ela vai falar de performatividade, mas eu acho que é aí que as falhas aparecem, né? Nesse momento. É um deles, eu acho. A lei é criada, mas ela não necessariamente ela acontece em razão da sua da proibição, né? Não sei se me fiz entender.
A gente falou um pouco disso no nosso grupo, sobre essa questão das fissuras, né? Quando você encontra essas fissuras, você tem a possibilidade de ter ações outras, né? E tudo isso está ligado diretamente à ação, porque a performatividade, ela está ligada à ação, né? Então, esse encontro das fissuras, ele é claro, essas fissuras sempre existem, acho que é isso, e estar o tempo inteiro fazendo esses questionamentos para você encontrar onde estão essas fissuras é importante para a gente conseguir perceber onde que está a possibilidade de subversão, né? E entendendo também que, mesmo quando a gente tem subversão, a gente pode acabar incorrendo na construção de normas de novo, né? Então, sim, é um movimento que é incessante de você encontrar as fissuras novamente e pensar nesse processo, então encontrar de novo, né? Porque senão se a gente fugir desse movimento, a gente acaba podendo incorrer na criação de novas normas que vão acabar oprimindo outros corpos, enfim.
Eu acho que isso que você traz, ela também vai fazer, quando ela faz uma crítica às feministas que vão buscar um pensamento original, né? Um pensamento feminista, feminino, original, né? Ela faz algumas críticas nesse sentido, né? De você ir buscar um pensamento de origem, né? Para poder justificar aquilo que está acontecendo e aí você acaba por fixar aquele certo modo, aquele feminino e não abre espaço para outras possibilidades, né?
Ô, Nina, eu queria falar uma coisinha aí, aproveitando agora que o grupo está junto e que tem a ver com isso, né? Nem sempre a lei precisa estar escrita, né? A lei ela é cumprida, ela é seguida, por isso que tem essa discussão que eu acho muito, muito interessante, né? Do tabu, né? Não sei se vocês já repararam, e eu vou pedir para a gente sair um pouquinho do campo acadêmico, né? Vamos falar da vida social fora da universidade, né? Vocês já repararam que é bem comum a gente se referir aos homens pelo sobrenome, mas raramente a gente faz isso com relação às mulheres? Já repararam isso? Já observaram isso? Então, nós tratamos, mesmo nós aqui nesse grupo, né, nós tratamos o Foucault pelo sobrenome e nós nos referimos à autora que estamos estudando agora pelo primeiro nome. Perceberam isso? Sim. Ou seja, nós chamamos, né, o Dória, o Bolsonaro, mas aí a gente chama a Marta Suplicy, né? A gente chama a Marta, chama a Erundina, entenderam? Então, como é que isso se estabeleceu na nossa cultura? Isso não está escrito, mas isso se torna uma prática que a gente se sente até meio estranho em transgredi-la. Praticamente a gente não transgride essa que se torna uma lei.
Mas, Marta, a sua fala tem uma relação que as mulheres usavam o sobrenome dos seus maridos. Porque se você for falar da Marta, você fala Suplicy, você vai se referir a outra pessoa que é conhecida como Suplicy, não como Marta. A Erundina, ela é Luísa Erundina. Não tem muito... Ela não tem um sobrenome de marido, então também a gente chama ela assim. Mas, em geral, porque as mulheres assumiam o sobrenome dos seus maridos, e aí, ao referir ao sobrenome, em geral, você está falando do marido e não da mulher. Mas eu acho que algumas coisas vêm mudando nesse sentido. Até pelas opções que as mulheres fazem de não assumir o sobrenome dos maridos, entendeu? Então, acho que também tem uma relação de como as coisas eram postas antes, né?
Não, mas é...
Professor, é interessante, porque agora eu casei, vai fazer 2 anos, e o sobrenome da minha esposa veio para o meu nome. Nós fizemos isso. Meu nome, originalmente, era Gerson de Lima, porque o nome do meu pai, o sobrenome do meu pai. Então, agora, após o meu casamento, peguei o sobrenome da minha esposa. Agora é Gerson de Lima Santos. Olha que interessante, como a professora já acabou de falar. E é legal isso aí. Porque por que que só mulher... tem que ter o sobrenome do marido, porque o marido também não pode pegar o sobrenome da mulher, e nós fizemos de muito bom grado, e estou muito feliz, não diminuiu nada. A minha esposa é uma feminista, é uma
da... Ela aumentou, né?
E vem quebrando, como vocês, nós fizemos a discussão falando do feminismo, ele é dividido aí em várias sessões, hoje é dissecado em várias partes, e é interessante isso aí também, né? É muito bacana.
Sobre o nome, eu também gostaria de fazer uma colocação. As citações são feitas pelo último nome, né? Então, uma mulher que escreva, se ela for casada, ela será lembrada pelo nome do marido. Né? Eu acho que isso também o nome é muito forte, aparece bastante nisso, nessa discussão que a gente está acontecendo.
Então, desculpa.
Desculpa, Marina. Pode falar.
Não, nós já tivemos uma legislação que obrigava a mulher a pegar o nome do homem, era obrigado isso. Essa legislação desapareceu. É. Mas, saindo do campo acadêmico, né, da citação de autoria, a gente continua, na vida social, se referindo às pessoas de maneira diferente. É algo que se estabeleceu, concordo com a Jaque, né, que isso vem mudando, mas é algo que se estabeleceu que a gente chama o cara da padaria, né, às vezes pelo sobrenome. Né, mas se fosse uma... Se a dona da padaria ou a balconista da padaria, ela é uma mulher, raramente a gente chama a pessoa pelo sobrenome, né? Raramente. E isso é para mim, isso é um exemplo de algo que circula, que não é uma lei escrita, já foi, né? Não é uma lei escrita, e a gente continua reproduzindo isso, a cultura de maneira geral. E gente, também estou falando da realidade que eu conheço, que é aqui do Brasil, não sei nem fora do Brasil como é que as coisas funcionam, né?
Também tem que levar em consideração. O homem leva o sobrenome da família. Então, ele vai levando, né, aquele sobrenome. E a mulher, ela tem indicação de sobrenome para mostrar de onde ela é, só. De quem ela é. Mas ela não leva, né, o sobrenome.
O que eu ia dizer, Marcos, o que você falou do sobrenome. Ele tem um resquício legal, sim, porque era lei, era obrigado a mulher assumir o sobrenome do marido. Então, o que isso tem é resquício. Hoje não é mais, mas ainda é um resquício disso, entendeu?
Entendi.
E eu ia... Eu tinha lembrado...
Oi? Marina tá lá.
Não, pode falar. Só posso emendar nessa questão, Valente, né? Depois você manda ver, que tem tudo a ver com o que eles estão falando. Dessa questão do sobrenome, ela também vai discutir lá na página, a partir da página 77, aquela questão das estruturas elementares de parentesco e da relação entre os clãs patrilineares, né, que é pai e marido, justamente nesse lugar do sobrenome, né? Então, as mulheres, elas vão ser, então, esse objeto de troca, né, que vai consolidar e diferenciar essas relações de parentesco, né? E elas vão justamente ocupar esse lugar de laço social entre os homens, né? Então, ela vai passar de filha para a esposa, sempre carregando esse sobrenome, de primeiramente do pai, depois do marido, né? E ela vai falar, a Butler vai falar que essas relações entre esses clãs, né, que são o pai e o marido, vão ser sempre baseados nesse desejo homossocial, que ela chama de desejo homossocial, e que a Irigaray chamou de homossexualidade, né, que vai autorizar esse laço entre os homens, que vai se dar justamente a partir dessa distribuição heterossexual das mulheres, entre esses clãs. Então, o Marcos e as meninas trouxeram muito isso em relação à lei, e ela também vai trazer isso como um laço social entre os homens, que ela vai chamar de desejo homossocial dentro da leitura dela.
Lembrando lá no grupo que a gente estava agora há pouco, a Cinda, eu tinha lembrado que não é natural, mas é por lei, e ela lembrou do padre falando do eu os declaro marido e mulher, não foi, Cinda? E o marido e mulher não é marido e esposa. Ou poderia ser eu os declaro homem e mulher, então por que a mulher tem que ser declarada mulher pelo padre, né?
Tinha que ser esposa, né? Marido, eu declaro marido e esposa.
Essa questão do nome, né? Acho que quando a gente estava discutindo esse capítulo também, né? Da questão, né, de colocar o nome do marido, recentemente me separei e aí eu pedi para retirar o sobrenome, né? Ao contrário do Gerson que comentou que colocou. Eu retirei, e aí a gente pensa até na própria escrita e produção, né? Como é que fica? Se é o último nome, né? O sobrenome que ele é utilizado, quando a gente retira, é uma nova caminhada, né? Que se faz também. E outra coisa, até da questão da produção, né? Que acho que é uma coisa também bem comentada, é de não se utilizar o primeiro nome escrito, né? Porque às vezes a gente não sabe se é autora ou autor, né? Porque a gente sempre utiliza a referência como o sobrenome, a gente também não tem essa diferenciação, né? De saber se é uma mulher que está escrevendo ou se é um homem.
O formato que eles pedem para colocar a bibliografia já fazia com que a gente não soubesse, porque você abrevia o nome inicial, você abrevia o segundo nome e só vem o nome, o sobrenome. Então, acho que os escritos feministas já vêm num outro estilo de colocar no texto e de colocar na referência bibliográfica também. Porque senão a gente só se refere como o autor, porque em geral o sobrenome remete sempre a uma coisa meio masculina, né? Em geral. Mas eu acho também que a gente precisa rever essa ideia de a gente precisar trocar de nome. Casei e preciso mudar de nome, né? Eu sou a mesma pessoa, para que eu tenho que trocar de nome? Acrescentar, tirar o meu, da minha mãe, enfim, algumas coisas nesse sentido. E essa ideia da ordem do sobrenome, né? A gente discutiu aqui o sobrenome da Lara e vai ser Lara Martins Lipe ou vai ser Lara Lipe Martins? E eu decidi que vai ser Lipe Martins porque ela vai citar como Martins, caso ela queira escrever alguma coisa.
O Jacques, eu tenho uma.
Isso é uma democracia.
Eu tenho um exemplo aqui. Menina. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo que casou com uma mulher e tal, tudo. E aí ela pegou o nome dele e eles separaram. E ela falou assim que ela queria continuar com o nome dele ainda, entendeu? E ela se diz feminista.
Mas acontece por muitos casos, ô Fê. Porque a burocracia que tem em algumas coisas, por exemplo, uma pessoa que fez toda a sua vida acadêmica com sobrenome X aí, e depois, quando ela se separe, a citação dela vai mudar, enfim, sabe? Uma série de outras coisas. E eu conheço outras mulheres também que fizeram essa opção. Por isso que a gente precisa repensar se precisa trocar de nome quando casa, entendeu? Acrescentar, não importa se eu acrescento do marido, o marido ou acrescento da mulher. Eu sou a mesma pessoa, para que eu preciso acrescentar outro nome, enfim?
Se resolveria se ninguém casasse, se todo mundo vivesse com todo mundo. Seria muito mais fácil.
A Silvana tá aí do seu lado? A Silvana tá aí do seu lado?
Tô na minha mãe, mano. Tô quase tirando o nome.
Gente, tá soltinho aí, falando que não é pra casar.
Eu acho que tem...
Exato.
Tem uma discussão que aconteceu no nosso grupo, que eu acho que vale a pena a gente trazer para cá, e aí eu vou pedir para o Marcos e para a Glória lembrarem junto comigo. Porque nós estávamos discutindo sobre a questão da relação incestuosa, né? E quando eu trouxe o texto Tabu e Totem, né? É um texto que estuda, o Freud vai investigar tribos australianas bem primitivas, né? Em que a nossa racionalidade passa muito longe, né? Então, e ele diz assim que essa ideia de que o clã, né, não poderia se relacionar, não podia ter relação sexual com outro, de outro totem, né, de outro clã, desculpa, não podiam se relacionar, estabelece uma relação de parentesco que o próprio Freud vai dizer que não sabe de onde saiu isso. Essa proibição, ele não sabe de onde saiu. Aí o Marcos vai dizer que sempre tem, né? Ele trouxe um exemplo para a gente que eu queria que ele compartilhasse com vocês. E depois, né? Também ele faz um questionamento sobre o material empírico que a Judite traz, né? Quando ela faz essa... Quando ela traz o totem e o tabu lá do Freud, né, para poder compor o seu argumento. E há uma contribuição que eu acho interessante para nós, né, para quem está fazendo pesquisa. Você lembra, Marco? Você pode compartilhar? Você e a Glória, que eu achei legal.
Eu penso, Nina, eu posso falar da primeira parte, e como a Glória, pela argumentação dela, ela também me convenceu, aí eu abro mão da segunda parte, uhum. E a Glória fala a segunda parte.
Tá.
Então, é meio complicado, né, a gente dizer, não sabemos quando que a proibição do incesto começa e nem se existe motivo para isso. E aí eu insisti já na semana retrasada, né, no encontro anterior, eu tinha insistido nisso, e isso está na literatura, né, gente? Que as coisas, elas não caem do céu. Elas têm razões as mais diversas, né, para existirem. E aí, vamos supor, no momento em que nós começamos a nos agrupar em famílias, em sociedade, etc., talvez os primeiros núcleos perceberam que o fruto de relações incestuosas não sobrevivia, a mortalidade era elevada, colocava em risco a própria sobrevivência daquele grupo. E aí, isso está na literatura, né, nas etnografias, em vários povos do mundo, ou as filhas, elas são encaminhadas para outros grupos, para que lá elas possam ter relações familiares, né? Acho que o Foucault está discordando do que eu estou dizendo. Fazer o quê, né, Foucault? Aguenta aí. E aí, também grupos em que os jovens, nesse caso, né, os meninos jovens, eles também são expulsos para que em outros grupos, para que eles se relacionem com pessoas de outros grupos, né? Então, isso está há muito tempo na história da humanidade. Não dá para a gente dizer que é sem razão, né? Talvez seja uma razão de sobrevivência, né? Como o próprio vocês mesmos disseram, né? Naquele momento que a gente estava falando isso, talvez seja uma razão, o fruto da observação do que aconteceu com os nascimentos, ou seja, razões para isso existem, né? E aí chega um momento que vira uma lei e que todos nós aqui ficamos assim, assustados, né, ou desaprovamos quando tomamos conhecimento desse tipo de relação. Então, vamos lembrar, né, gente, que mesmo no Brasil, até pouco tempo atrás, a depender da região do Brasil, essa era uma prática bem comum até, né, e não era desaprovada totalmente na sociedade onde essa prática acontecia. Foi mais ou menos isso que eu disse naquele momento. E aí eu passo a palavra para a Glória.
Eu. Na verdade, eu me apeguei numa impressão que o Marcos acabou sinalizando, de que eu me lembro que ele disse que para ele parece que a Judith Butler às vezes exagera, né, Marcos? Né? Foi essa sua fala. Exatamente por isso que ele descreveu, que significaria que o que eu entendi é que careceria dessa empiria, desses fatos, para nos fazer ver aquilo que talvez ela estivesse dizendo. E aí, o que eu chamei a atenção, disse para ele que não era não necessariamente no sentido de discordar, mas de demonstrar uma impressão distinta da que ele teve, que é aqui, eu tenho acompanhado as discussões aqui do grupo, e o que tem me chamado a atenção muito nessa leitura da Butler é o gesto dela, né? Usei esse termo. Então, nesse gesto que ela faz, que é um gesto de análise, que é um gesto genealógico, como a gente também discutiu, ela procura nos mostrar como essa matriz heteronormativa de sexualidade foi construída, não só construída a ponto de se legitimar e ser pouco questionada, etc. E nisso, o que me chama muito a atenção, até porque eu penso que é muito próximo de um gesto popotiano, é que ela não... ela faz, a meu ver, uma problematização radical, no sentido de que ela vai buscar umas coisas ali, coisas ali, coisas ali, ela vai desconstruindo, remontando, fazendo, desmontando e montando um quebra-cabeça um tempo todo. E aí, o que eu penso que é distinto da impressão, o que eu penso que a minha impressão seja distinta da impressão do Marcos, é de que, ao contrário, eu não acho que falte para ela esse factual, para ela falar o que ela está falando, porque para mim esse factual, e que eu continuo chamando de empiria, para mim a empiria dela é a própria materialidade do saber, dos discursos que vão construindo essa matriz de sexualidade. E aí eu acho que ela, longe de carecer de uma empiria, eu acho que ela se cerca de tantas coisas, que eu disse, inclusive, que é preciso de fôlego para isso, né? Porque ela desmantela a psicanálise, remonta a psicanálise, desmantela o estruturalismo, remonta o estruturalismo, e, ao mesmo tempo, eu não vejo que ela precise nem concordar, nem discordar, embora ela faça isso, mas ela, para construir a própria hipótese dela, ela vai o tempo todo mostrando limites, mostrando onde as coisas vão, onde as coisas talvez escorregam, mas aí ela já leva para um outro caminho. Então, todo esse gesto é o que me chama a atenção e que eu penso que, nessa impressão de leitura em relação ao que o Marcos me chamou a atenção e eu quis me colocar, é justamente que eu acho que ela não precisa desse factual, porque ela está dizendo o que foi dito e para essa perspectiva, que ela sente, né, o acontecer é o próprio dizer do acontecido. Então,
eu queria fazer uma fala, acho que vai muito no sentido da sua, que foi uma coisa que eu falei lá no nosso grupo, que tem a ver, assim, tem uma coisa muito característica do estilo de escrita da Butler, principalmente para esse livro, que é essa questão que a gente já tem retomado, né, em todos os encontros, né, que é sobre essa questão da dificuldade da leitura, de todas essas escolas de pensamento que ela traz, todas essas problematizações, essa multiplicidade de autores e autoras. E aí, uma coisa que eu falei lá é que isso não é em vão, né? Isso é uma coisa que ela é intencional, no sentido de que ela defende que essa produção dela é feita dessa forma porque ela está produzindo alguma coisa também a partir dessa escrita dela, né? Então, essa questão da performatividade também já vai começando a aparecer a partir da própria forma como ela escreve, né? E aí... eu acho que isso tem bastante a ver, porque ela vai trazendo essas perguntas todas sem nunca trazer resposta, exatamente porque isso vai ao encontro da ideia dela de que ela não pode reconstruir essa teoria trazendo uma resposta ao final, né? Falando assim, então nós temos isso daqui como resultado dos estudos, de compilados dos estudos feministas e tal, e podemos ir para perspectiva de gênero a partir desse caminho. Eu acho que é exatamente ao contrário, ela quer o tempo todo questionar Porque se ela trouxer uma resposta ao final dessas perguntas todas, o que ela vai estar fazendo é colocando uma outra verdade. E, no meu ver, na minha leitura, o que ela quer fazer é exatamente o caminho contrário. Ela quer fugir dessa identificação, dessa imposição de alguma forma de normalização até. Porque é isso, né? Por mais que seja produção de possibilidades outras de existir, em algum momento isso pode se tornar uma normalização. Então, acho que essa multiplicidade de questionamentos e de perguntas e desse incessante problematizar, o que ela está fazendo é mostrando para a gente exatamente que não vai ter uma resposta única, não vai ter um momento em que você vai falar esses problemas estão resolvidos, porque isso é um problema. E ela traz a complexidade na escrita dela do caráter do problema, senão não se chamaria problemas de gênero, né? Então, acho que essa questão da complexidade do problema é uma coisa bastante importante que tem a ver com a forma de escrita dela, que tem a ver com a proposta dela que vai chegar lá no capítulo 3, que é a questão da performatividade. Então, quando eu tenho esse ato perlocutório, que é o que traz de Austin, eu estou produzindo, é a produção através do meu ato, né, o denunciado. Então, a partir da escrita dela, ela também está produzindo, e ela está produzindo essa forma de o tempo todo a gente se questionar, para a gente, em nenhum momento, achar que a gente pode estagnar em uma identidade. Na verdade, a gente tem que estar o tempo todo nessa pergunta para a gente entender a fluidez e a complexidade da existência do sujeito, né?
É, exatamente, Sindel. E só para concluir, concordo plenamente com tudo que você fala, é a mesma impressão que eu tenho. E aí, assim, diante dessa impressão, desse gesto, né, que é o gesto analítico e o gesto de escrita, eu justamente acabo me pegando nessa fala do Marcos, desse exagero não factual, que justamente para mim é o contrário. Ela faz tudo isso com imenso fôlego, dando conta de um material teórico, assim, eu acho isso genial, realmente, assim, essas curvas, esses, sem ser linear, esses desmembramentos e reconexões todas que ela faz nessas perspectivas todas feministas, psicanalíticas, estruturalistas, pós-estruturalistas, eu acho bem, bem interessante.
O Pedro está inscrito, depois é o Rubens. Pedro?
Oi, pessoal. Boa tarde.
Oi. Boa tarde, Pedro.
Eu queria chamar a atenção para algumas coisas e falar um pouquinho sobre o texto, sobre a leitura que a gente fez. O meu grupo, a gente dividiu por grupos, já é o segundo grupo que eu participo, que a gente ainda está no subitem número 2 do capítulo 2. E aí a gente vai ter que ter mais um dia para os outros 3 e... É só algo que eu quero chamar a atenção, que de repente a gente, eu sei que a gente tinha aí uma leitura que era sem um compromisso, né, com as datas, etc., mas que talvez a gente possa avançar um pouco mais rápido no próximo encontro. E o que também impede, né, pelo menos para mim, ficou muito difícil dialogar com o segundo grupo, porque a gente não chegou nessas discussões da legislação, que elas aparecem um pouquinho no início do capítulo, mas elas vão ficar mais fortes depois. Então, o que vocês estão falando, eu não sei para as outras pessoas do meu grupo, parece muito estranho para a gente, porque a gente não chegou nesse debate, a gente não chegou nessa discussão, né? Ou talvez o que a Glória falou agora aproximou um pouco mais, aí eu queria dar a minha contribuição, que é... por que que eu entendi que a Butler traz a ideia do incesto, né, pro debate? Porque eu acho que ela vai fazer a primeira correlação, né, um movimento mais ou menos arqueológico, né, de como surge isso na perspectiva da psicanálise, na perspectiva da antropologia, né, estruturalista, e que provavelmente a heterossexualidade compulsória, também por uma finalidade de produzir aí outras gerações, né, de produzir filhos aí, ela também... ela dá a entender que surge aí nesse mesmo contexto. Então, essa relação entre gênero e sexo começa a ficar mais rígida no momento de que, como o Marcos falou, os jovens precisam ir para outros grupos culturais para que eles não tenham relação com as pessoas do próprio grupo, da própria família, e de que alguém que nasce, né, com um pênis seja compulsoriamente responsável por produzir uma nova geração, né? Então, eu achei muito louco, eu acho que ela não perde o olhar para aquilo que ela vinha discutindo, que é a relação entre gênero, sexo e sexualidade, né? Por outro lado, ela vai atravessando esses outros pensadores só com voadora, né? E é muito louco, porque ela dá uma voadora numa parte que a gente estava lendo, né? Que a gente se ateu mais. Ela dá uma voadora no Lévi-Strauss e no Lacan da mesma forma, dizendo que, ainda que um seja antropólogo e o outro psicanalista, para ambos, quando a gente cria estruturas, e a segunda estrutura é sempre em referência à dominante, no caso, o homem. Então a mulher é sempre a falta em relação, é diferença, mas ela é sempre a falta em relação ao a identidade ali, ao padrão que é o homem, né? E o Lévi-Strauss a mesma coisa, quando ele vai dizer da família, né, dessa familiaridade que produz as estruturas elementares, né? Ele vai dizer que a cultura é composta por estruturas elementares, né? Por exemplo, ele foi em diversas comunidades ao redor do mundo e ele viu que tinham estruturas que eram comuns, artefatos culturais que eram comuns. Por exemplo, o incesto, por exemplo, a pesca, por exemplo, a agricultura e etc. Né? Ou seja, eles não precisavam se relacionar para aprender essas coisas. E aí, de novo, é sempre uma noção de diferença, mas colada a um padrão, né? Colada a uma norma, né? E então ela vem e bate, né, nesses dois aí, inclusive na ideia da que a gente conversou bastante lá, da tese, antítese e da síntese, né? Da dialética. Dizendo que a dialética também faz esse movimento de se referendar num centro, né? A dialética, ela, ninguém questiona a tese, né? Você tem as diversas opções para responder aquela tese. E aí, para terminar, é legal, né? A gente comentou lá no nosso grupo a forma como que ela escreve, sempre fazendo muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Talvez esse seja um movimento legal de, inclusive, não reificar uma teoria, né? Ou uma resposta. Uhum. Judith Butler falou isso sobre tal coisa, né?
Obrigada, Pedro. É o Rubens agora?
Não, vou ser bem breve, porque o meu comentário ia muito na direção do que o Pedro falou. Aí, só para complementar um pouco, uma das coisas que nós conversamos e que ficou para mim também é essa não preocupação da Butler em representar, por exemplo, vou pegar o exemplo do incesto que estava sendo conversado aqui. A preocupação dela não é dizer o que é o incesto, né? O que ela chama de gesto genealógico, a preocupação dela é, a partir das ideias elaboradas de incesto, o que está sendo produzido? Então, acho que é esse o mote, né? Então, esse movimento de representar como certas teorias operam, isso aí é um movimento típico da teorização moderna, estruturalista, E ela rompe com tudo isso. E aí os próximos capítulos podem dizer, né, se ela apresenta alguma coisa. Mas nessa tatuada que foi até aqui, eu acredito que ela vai ficar nesse movimento sempre de desconstrução, né, e apontando o que determinadas ideias, a partir de certas relações de poder, têm produzido. Né, e não essa preocupação em dizer o que é. O que ela chama de gesto genealógico, eu estou entendendo assim. Né, é uma genealogia, mais ou menos, dos poderes que cunharam certas ideias e colocaram para circular e se repetir constantemente, produzindo certos efeitos. Né, só um complemento mesmo.
Ô Rubens, se eu entendi o que você disse, você acha que quando ela traz, por exemplo, as críticas que ela faz às feministas, né, a forma como elas retomam, vão buscar lá na origem, e ela acaba mostrando que essa forma de ação, né, investigativa, ela é uma forma perigosa, porque elas correm o risco de fixar, né, de reificar o que está lá na origem, um pensamento feminino original, por exemplo. Você acha que esse é o gesto genealógico dela? É isso que você está entendendo?
Gesto genealógico e escrita performativa também, né? Eu acredito que ela vai sempre buscando expor onde há os riscos de essencializações, onde há os riscos de autoritarismo, onde há os riscos de totalitarismo, né, de imposições. Ela vai expondo por todos os lados, né, de todos os espectros políticos, a partir de todos os autores, aonde que eles escorregam e aonde que eles vão, assim, pressupondo aquela doxa, né, aquela famosa doxa platônica, né, parte de um ponto de vista e elabora-se todo um sistema filosófico bem elaborado, né, a partir simplesmente de uma opinião, né. Ela chamou aqui de pressuposto performativo, ou alguma coisa assim, uma palavra assim, em algum momento aqui a gente deu no grupo também, que simplesmente uma mera opinião, né, e aí vai cunhando, criando todo um modo de pensamento em cima disso. Eu acredito que sim, eu acredito que o movimento dela é esse, né. Inclusive, muitas vezes no grupo aqui, nós discutimos o que seria uma escrita não representacional, né, o quanto ela seria impossível, uma vez que é necessário um mínimo de diálogo. Eu acho que ela apresenta um estilo de escrita performativa, não representativa, na medida que ela vai questionando toda hora os pressupostos com os quais ela própria trabalha. Inclusive, eu diria assim, quando o Pedro falar, meter uma voadora, né, é uma metáfora potente para dizer que ela chega assim, impondo respeito, mas eu não diria que ela vai desvalidando esses pensadores também, né? Eu diria que ela vai pensando junto com eles e questionando certas essencializações, certas supostas pretensas neutralidades científicas, né? E aí ela vai mostrando quando lá na raiz, né, desses conhecimentos sempre tem uma opinião, e no caso dela, como é problemas de gênero, invariavelmente é uma opinião machista, né? Invariavelmente é uma opinião que parte do pai.
Tem uma coisa que me faz...
Rubens.
Ah, desculpa, pode falar, Pedro.
Não, eu só queria fazer um adendo, que é, mesmo a gente usa o termo, né, genealógico, mas ainda assim é uma comparação que a gente faz aí com o gesto Foucaultiano, mas que é bastante diferente também, né? Eu acho que até o momento, quando ela vem trabalhando com esses pensadores, ela faz um movimento muito mais de estabelecer a ordem dos discursos, né? Ela vai um negócio mais arqueológico do que propriamente genealógico, né? Então ela não vai lá em diversos tipos de material que vai falar, por exemplo, materiais das determinadas culturas lá, mostrando como elas se relacionavam com o incesto, por exemplo. Ela já vai direto, por exemplo, no Lévi-Strauss, né? Então é uma genealogia, mas um caminho diferente, né? Eu acho que parece mais... O Mário me mostrou isso uma vez, né? Que é estabelecendo a ordem dos discursos, assim.
Ah, eu tenho dificuldade de falar assim, eu tenho a tendência a concordar com você, mas se a gente pensar que as pesquisas arqueológicas Foucaultianas, elas sempre compreendiam espaços longos, né, de centenas de anos, etc., não me parece que é isso que ela faz, né? Ela vai direto em alguns discursos autorais e para, sei lá, dentro de uma genealogia acadêmica, talvez, não sei, acho que tem gente com mais leitura em Foucault para dizer. Inclusive, eu diria que é arriscado olhar a partir do Foucault para ela, porque ela faz outras coisas, né? Então, eu estou tentando entender mais ou menos o que ela chama de uma genealogia, assim, a partir do livro dela só.
Não, beleza. É só para quando a gente não falar isso, que às vezes escapa, de repente alguém que está ouvindo acha que é, por exemplo, um método de escrita e de pesquisa aí comum a eles, né?
Sim.
Sim, deu?
Não, meu comentário ia, na verdade, no sentido do que o Rubens estava falando antes, sobre ela não querer falar o que é, né, determinar o que é o incesto. E aí, uma das coisas que eu ia falar é que ela faz a mesma questão, o mesmo movimento com a questão de gênero, né? Para ela, não importa dizer o que é o gênero, porque senão você vai acabar essencializando, né? Então, na verdade, é o que se faz, porque o gênero, na verdade, é aquilo que a gente faz dele.
É ação.
Exato. E aí entra toda essa questão que a gente discutiu, né? Dessa questão dos atos, porque vai ser a produção. Então, se eu for lá e fizer X, vai ser aquilo que o gênero vai ser. Se eu for lá, e enquanto homem, né? Sei lá, eu começar a usar saia, o ser masculino pode ser também usar saia, né? Então vai ter toda essa questão do fazer e também da repetição, né? Que aí entra a questão da citacionalidade, terabilidade, que a gente conversou também já, dessa questão da repetição, né? Então é importante essa repetição para que aquilo se torne legível, porque quando não é legível, se torna abjeto, né? E aí entra a questão dos corpos abjetos e tal, e passível de violência. Então, essa questão da repetição, ela vai fazendo com que a gente consiga ter essa compreensão, né, do que é o gênero. Então, acho que tem um pouco nesse sentido também a ver com o que o Rubens estava falando.
Nina, posso fazer um comentário também?
Claro, pode.
Então, só para comentar que a conversa do Pedro e do Rubens, o vídeo que o Rubem tinha indicado há um tempo atrás, né, da professora Jaqueline, e essa semana o Marquinhos postou de novo. Lá a Jaqueline considera que ela está muito mais próxima da tentativa final, né, do Foucault, de que é pensar mesmo a produção de problemas, né? É fazer a discussão e a escrita pensando metodologicamente a produção de um problema. E aí, no caso da nessa escrita dela da questão de gênero, é de pensar mesmo, metodologicamente, esse problema do gênero, né? Então, para a Jaqueline, ela comenta que seria a genealogia da produção feminista sobre a categoria da mulher. É isso que ela, na interpretação dela, é o movimento que a Butler faz com o problema de gênero, né? De pensar aí como que a produção feminista veio fazendo essa discussão sobre a categoria mulher, quais os problemas ali colocados e como que isso acaba gerando também uma discussão em torno da produção da identidade, né, da identidade mulher. Então, é só um comentário que ela fez lá nesse sentido de como funciona a escrita e em que medida tem essa aproximação com a ideia da genealogia. Para ela seria a genealogia da produção feminista da categoria mulher.
Legal, Léo. Marina, Lê, vocês têm alguma colocação?
Não, Nina. Acho que não.
Eu acho que a gente podia passar, o Marcos parece que precisa dar alguns avisos, né, Marcos?
Na verdade, seria um só. Quero chamar a atenção também que nós tínhamos percebido essa questão de tempo e a Nina, neste grupo que nós estávamos inicialmente, a Nina também mencionou a intenção de finalizar lá no próximo encontro. Foi o que eu entendi, né, Nina?
Foi. É isso mesmo.
Que isso também, claro, tem uma organização, as pessoas também estão se preparando, né, e também nós todos estamos fazendo as leituras, né? Então, acho que seria legal, Nina, uma sugestão para vocês, que a gente começasse o primeiro, que a gente começasse o encontro da semana que vem, daqui a 14 dias, pensando nos debates que aconteceram lá com a Marina e com a com a Alessandra, que agora a gente não deu conta, né,